tarde a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Começa agora a transmissão da 27ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara. Acompanhe também nossa produção de conteúdo pelos nossos canais oficiais, como Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis e às terças e quintas aqui pelo Canal 13. Este mês, a TV Câmara está produzindo uma série especial sobre o abuso e exploração sexual infantil, conhecido pelo Maio Laranja e também pelo movimento Todos Contra a Pedofilia. Além dos conteúdos sobre o Maio Amarelo, sobre respeito e responsabilidade no trânsito. Em parceria com a Escola do Legislativo, continuamos produzindo também os conteúdos sobre o direito na escola. Todos os vídeos estão salvos lá na nossa página do YouTube. Agora seguem as orientações importantes. Solicitamos que todos os presentes utilizem máscara em todos os ambientes desta casa. Informamos que seguimos todos os protocolos sanitários e disponibilizamos em pontos estratégicos totens de álcool em gel para higienização. Sempre que possível, façam o uso, por favor. Podem acompanhar a reunião aqui do plenário até 30 pessoas. Na reunião de hoje, há 3 projetos de lei em pauta, 2 de autoria do Legislativo e 1 de autoria do Executivo Municipal, na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de discussão e para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de maio de 2021, havendo um quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Azevedo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que não se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde. Escrito para a Tribuna Livre, Roseli dos Santos. Tema: Campanha Maio Amarelo 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CN-095-2021. Dispõe sobre medidas de combate à pedofilia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino, quórum, maioria simples, do Executivo, veto total número EM-003-2021, ofício EM-074-2021, a proposição na lei número CM 048/2021, que altera o anexo 1, tabela A, da lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988. Autoria, executivo municipal, quórum, maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação do veto, até 7/6/2021. Emenda CM 026/2021 ao projeto de lei número CM 049/2021. Emenda aditiva. Adiciona um parágrafo único ao artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Quando o corredor ferroviário não for o principal do município ou no referido trecho, passar somente duas composições de três ao dia, fica estabelecido que o distanciamento mínimo será o raio de 200 metros entre uma e outra. Vereador Edson Souza. Ofício 083/2021. Gabinete vereadora Ana Paula Quintino. Assunto, encaminhamento. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste dos termos regimentais informar a Vossa Excelência que necessitarei me ausentar a partir das 15:30 da 27ª reunião ordinária, realizada hoje, dia 11 de maio de 2021, uma vez que, conforme comprovante e anexo, estarei recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19, agendada para as 16h. Na oportunidade, informo que, sendo possível, retornarei para participar da segunda parte dos trabalhos da reunião ordinária. Vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício interno 017/2021. Excelentíssimo senhor presidente da mesa da Câmara dos Vereadores do município de Divinópolis, Minas Gerais, Eduardo Print Jr. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, requeiro a retirada dos projetos de lei ordinário número CM 31/2021 e CM 63/2021, sendo que o primeiro visava instituir sistema de transparência para o rastreamento das doses para a identificação da população vacinada no município de Divinópolis. E o segundo visa instituir o IPTU verde no âmbito do município de Divinópolis e dar outras providências. Vereadora Lohana França. Ofício Segov 06/2021. Assunto, solicitação de dilação de prazos para resposta. Requerimento número 77/2021. Autor, Ademir Silva. Encaminhado para CEPLAN e CEFAS. Requerimento 078/2021. Autor, Ademir Silva. Censor. Ofício Segov 866/2021. Responde requerimentos. Ofício 603/2021. Censor. Vereador Ademir Silva. Ofício 256/2021. CEPLAN. Vereadora Lohana França. Ofício 161/2021. CEMUSA. Vereadora Lohana França. Ofício 159/2021, CEMUSA, vereadora Lohana França. Ofício 253/2021, CEPLAN, vereador Roger Viegas. Ofício Segov 867/2021. Assunto, responde indicações. Ofício 210/2021, CEMUSA, vereador Diego Espino. Ofício 369/2021, CEMAS, vereadora Lohana França. Ofício 164/2021, CEMUSA, vereador Israel da Farmácia. Ofício 165/2021, CEMUSA, vereador Roger Viegas. Ofício 665/2021, CENSUR, vereador Eduardo Print Jr. Divinópolis, 11 de maio de 2021. Excelentíssimo Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de Divinópolis, com cópia. Excelentíssimo Edson José de Souza, Comissão de Ética, com cópia. Ilustríssimo Sr. José Braz Dias, Comissão de Saúde. Nota de repúdio. A unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, Padre Roberto Cordeiro Martins, através de seu corpo clínico e de sua gestora de serviços, IBDS Social, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, venha a público externar sua indignação e repúdio às informações inverídicas divulgadas nas mídias sociais do edil Flávio Marra, dos fatos ocorridos na data de 1/5/2021, a respeito de negligências médicas dentro dessa unidade, e que está em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de abertura de uma CPI contra a empresa que administra o nosso pronto atendimento e hospital de campanha. Reiteramos que trata-se de mensagem caluniosa, difundida com o objetivo unicamente de desgastar a imagem dessa unidade e seus administradores e equipe diante da opinião pública. Enfatizamos que não houve ato de negligência sobre o fato ocorrido na data supracitada. Sobre os profissionais envolvidos nessa postagem, sem fundamento técnico ou ético, reforçamos que nosso serviço médico presta atendimento a inúmeras pessoas diariamente, do corpo clínico de médico, intensivista, setor sintomático respiratório, contamos com médicos com experiência renomada, bem como especialistas e subespecialistas com formação nas melhores universidades do nosso país. A UPA Hospital de Campanha de Divinópolis hoje é referência de urgência e emergência para o SAMU e municípios da micro e macro região de saúde de Divinópolis. Os colaboradores do corpo clínico e equipe de enfermagem são profissionais que atendem com carinho e dedicação aos nossos pacientes. E por inúmeras vezes presenciamos o esforço de todos na busca de diagnóstico de precisão, muitas vezes com recursos escassos, chegando até a utilizar, inclusive, recursos próprios. Quantos muitos duvidaram da implantação da UPA e do Hospital de Campanha de Divinópolis, eles estavam conosco, considerando a sobrecarga excessiva sobre o sistema de saúde pública, realizando plantões muitas vezes sozinhos e em fins de semana, acreditando nessa época que essa empreitada pudesse ter êxito. E foi um êxito. Permanecemos há mais de um ano em enfrentamento à pandemia de Covid-19, prestando um serviço de excelência e com prestação de resultados satisfatórios. Desta forma, reafirmamos o compromisso da UPA de Divinópolis em representar os anseios da população, voltando a sua atuação para o desenvolvimento de uma medicina séria e resolutiva dentro do município e para o bem-estar do povo de Divinópolis e região. Aos profissionais de saúde que enfrentam as mais diversas dificuldades para atender toda a população nesse momento difícil, nosso reconhecimento e empatia no momento de absoluta tensão e risco. Aos cidadãos relacionados no caso, reivindicamos respeito, acolhimento e reconhecimento aos profissionais que abrem mão de suas vidas em prol dos outros. Salientamos que a UPA repudia qualquer ato de violência e, em se tratando do atual momento de pandemia a qual os servidores atuam incansavelmente para salvar vidas aqui em Divinópolis, assim como no mundo todo. Atos desse tipo apontam total desrespeito com o próximo, com os profissionais de saúde, e só trazem prejuízo a todos que estão na luta para que isso um dia vire apenas uma página da história. O Anderson da Silva Fonseca, gerente de serviço de saúde, Rodolfo Monteiro, Dr. Rodolfo Monteiro, diretor técnico. Ofício, SEMAS, 12/2021. Comunicação. Prezados senhores, vimos por meio desse comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 17/5/2021, quarta-feira, às 14 horas, através da plataforma Google Meet. Ofício número 15. Assunto, comunicação. Excelentíssimo senhor presidente Eduardo Prince Júnior, cumprimentando cordialmente, vemos através desse comunicar vossa senhoria a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, dia 13/5/2021, quinta-feira, às 13 horas, online pela plataforma Google Meet. Ofício número 12/2021, reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Vimos por meio deste comunicar a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 17/5/2021, segunda-feira, às 14 horas, através da plataforma Google Meet. Lei Complementar número, Conselho Municipal do Idoso de Divinópolis. Lei Complementar número 193/2019, Decreto Municipal número 7.613, Prezado conselheiro, o Conselho Municipal do Idoso, através de sua presidente, convoca vossas excelências para participar no dia 13 do 5, quinta-feira, da reunião ordinária a realizar-se via online através da plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Do Rodos. Agora as indicações.
Agora que é isso aqui?
É indicações.
Não, solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Indicação número 833/2021. Solicitando que seja feita a operação Tapa Buracos na Rua Minas Gerais, entre Rua Itambé e Rua Capitólio, no bairro Ipiranga. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 834/2021. Solicitando que seja feita a operação Tapa Buraco na Rua Ibituruna, entre Rua Minas Gerais e Rua Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 843/2021. Solicitando patrulhamento na Rua Levindo Eustáquio Paim, entre Rua Maria das Dores e Afonso Michelini, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Rodson dos Hamilton. Moção congulatória de número 26 ao número 157. Excelentíssimo senhor Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O vereador que subscreve no desempenho de suas atribuições regimentais requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja concedido moção congulatória aos seguintes servidores do SAMU. Moção 26, Adriana Alves de Souza, técnica de enfermagem. Moção 27, Alex Alves Santos, condutor socorrista. Moção 28, Alex Júnior Aparecido Araújo, técnico de enfermagem. Moção 29, Alexandre Bruno Mascarenhas Vilela, médico. Moção número 30, Ana Carolina Coelho Silva, técnica de enfermagem. Moção 31, Andréia Helena Pereira, técnica de enfermagem. Moção 32, Andresa Daniela Pires, técnica de enfermagem. Moção 33, Aniele Vieira da Silva Mapa, técnica de enfermagem. Moção 34, Arthur Costa Moraes Tavares, médico. Moção 35, Arthur Henrique Medeiros Silva, coordenador de frota. Moção 36, Arthur Moraes da Silva, médico. Moção 37, Bruna Lima Silva, médica. Moção 38, Bruno Henrique Ribeiro de Oliveira, técnico de enfermagem. Moção 39, Carlos Augusto de Carvalho, técnico de enfermagem. Moção 40, Carlos César Salvino, condutor socorrista. Moção 41, Carlos Teles Barbosa, condutor socorrista. Moção 42, Charles Rogério Bueno, condutor socorrista. Moção 43, Cintia Oliveira Gontijo, farmacêutico. Moção 44, Claudinei Wendel de Freitas, condutor socorrista. Moção 45, Cláudio Caboclo da Silva, condutor socorrista. Moção 46, Cláudio José Rufo, coordenador financeiro. Moção 47, Cristiane Ribeiro Tavares, técnico de enfermagem. Moção 48, Cristina Aparecida Rogério Moraes, médica. Moção 49, Dalila Aparecida Silva Faria, médica. Moção 50, Daniela Costa Dias, ouvidor. Moção 51, da Núbia de Fátima Pires, técnica administrativa. Moção 52, Dárcio Abud Lemos, gerente administrativo. Moção 53, Eduardo Aparecido Nunes Silva, condutor socorrista. Moção 54, Eduardo José de Lima, condutor socorrista. Moção 55, Elisa Aparecida Moreno, técnico, assessor técnico. Moção 56, Eliseu Soares de Oliveira, condutor socorrista. Moção 57, Emerson Geraldo da Silva, motorista. Moção 58, Ezequiel Ferreira da Silva, condutor socorrista. Moção 59, Felipe Moreira Fonseca, técnico administrativo. Moção 60, Fernanda Nogueira Coura, tesoureira. Moção 61, Fernando Rodrigues Gontijo, condutor socorrista. Moção 62, Flávia Marques Mesquita, técnica de enfermagem. Moção 63, Flávia Oliveira Machado, coordenadora de RH. Moção 64, Franciele Leila Severino, médica. Severiano, médica. Moção 65, Gabriela Santos Pessoa Isidoro, médica. Moção 66, Geni Carolina Gomes Tranin, médica. Moção 67, Gilbert Silva, condutor socorrista. Moção 68, Graciele Elisa Martins, técnica administrativa. Moção 69, Guilherme Silva Gonçalves, condutor socorrista. Moção número 70, Guilherme Fraga Delfino Figueiredo, condutor socorrista. Moção 46, moção 71, Elbert Wendley Correia, condutor socorrista. Moção 72, Ingrid Rayane dos Santos, técnica administrativa. Moção 73, Jaqueline Maldonado de Oliveira, enfermeira. Moção 74, James Rezende Bastos, médica. Moção 75, Janaína Vilela de Oliveira, técnica de enfermagem. Moção 76, Giovana Elisa Macedo, técnica de enfermagem. Moção 77, Jéssica Aparecida Diniz Bastos, enfermeira. Moção 78, Josilene Aparecida Araújo de Paulo, técnica de enfermagem. Moção 79, João Batista Reis Júnior, médico. Moção número 80, João Francisco Rios, médico. Moção 81, Joelma Amaral Mendonça Lima, médica. Moção 82, José Márcio Zanardi, secretário executivo. Moção 83, José da Costa Silva, condutor socorrista. Moção 84, Juscelio Luiz da Silva, condutor socorrista. Moção 85, Julimar Gonçalves Moreira, enfermeira. Moção 86, Júlio Takashi, coordenador de compras e licitação. Moção 87, Carla Gonçalves Dias, técnico de enfermagem. Moção 88, Kellyson Diniz Lemos, condutor socorrista. Moção 89, Kênia Lemos Gontijo, assessora jurídica. Moção número 90, Larissa Martins Santos, coordenadora do MEP. Moção 91, Leonardo Henrique Rodrigues da Silva, técnico de enfermagem. Moção 92, Letícia Pereira Massi, técnico de enfermagem. Moção 93, Luciana Santos de Moura Peixoto, técnico de enfermagem. Moção 94, Luiz Alberto Montijo Vax, médico. Moção 95, Luiz Felipe de Oliveira Reginaldo, técnico de enfermagem. Moção 96, Luísa Cruz Amarante, técnica administrativa. Moção 97, Luísa Rodrigues da Costa Diniz, técnico de enfermagem. Moção 98, Maitê Silva Gonzaga, auditora interna. Moção 99, Marcel Marques Ferreira Júnior, condutor socorrista. Moção 100, Marcela Esther de Castro Santos, técnica administrativa. Moção 101, Marcelo André Rodrigues dos Santos, condutor socorrista. Moção 102, Márcia Cacheta Barbosa, psicólogo. Moção 103, Márcia Vani dos Santos, assessora de comunicação. Moção 104, Marco Antônio Batista de Almeida, médico. Moção 105, Marco Antônio Expedito de Oliveira, médico. Moção 106, Marco Aurélio Lobão Mendes, diretor de serviços médicos. Moção 107, Maria Angélica Rios, médica. Moção 108, Maria Gabriela Ferreira Santos, enfermeira. Moção 109, Maria Correia Alves, enfermeira. Moção 110, Miriam Márcia de Oliveira, técnica de enfermagem. Moção 111, Natália Arcanjo Vasconcelos Chaves, médica. Moção 112, Noé José da Silva, condutor socorrista. Moção 113, Paloma Nayara de Souza, técnica de enfermagem. Moção 114, Pâmela Aparecida Moreira Ferreira, técnica de enfermagem. Moção 115, Paulo Henrique Barcelos, médico. Moção 116, Paulo Henrique Paivas Batista, médico. Moção 117, Priscila Stefani Gonzaga, técnico de enfermagem. Moção 118, Raíssa Moraes Mendes, técnico de enfermagem. Moção 119, Raquel Aparecida de Almeida, técnico de enfermagem. Moção 120, Renato de Faria Ribeiro Silva, condutor socorrista. Moção 121, Rodrigo Cambraia, condutor socorrista. Moção 122, Rogério Barbieri, médico. Moção 123, Rosana Aparecida de Almeida Alves, enfermeira. Moção 124, Samuel Calixto Silva, médico. Moção 125, Sandro Rossani, enfermeiro. Moção 126, Sara Dalila da Silva Oliveira, técnico de enfermagem. Moção 127, Sara Vale Rio Nogueira, médico. Moção 128, Sérgio Ricardo Guerra Duarte, médico. Moção 129, Tairo Moura da Silva Rocha, médico. Moção 130, Tamara Leste Ferreira Teles, coordenadora de enfermagem. Moção 131, Vidal Trapiello Neto, médico. Moção 132, Vitor Augusto Ferreira Herculano, médico. Moção 133, Vitória Alves Brito, técnico de enfermagem. Moção 134, Wagner de Oliveira Júnior, técnico de enfermagem. Moção 135, Hélio Vieira da Silva, condutor socorrista. Moção 136, Warley Meira de Oliveira, médico. Moção 137, William Diniz, condutor socorrista. Moção 138, Sidneia Evangelista dos Santos, auxiliar de serviço. Moção 139, Selma Maria dos Santos, auxiliar de serviços. Moção 140, Gilmar Ferreira Nunes da Silva, porteiro. Moção 141, Fabrício Matheus da Costa, porteiro. Moção 142, Fabiano Antônio Mendes Silva, porteiro. Moção 143, Fernando Vaz de Carvalho, porteiro. Moção 144, Juliano Rodrigues Ramos, mecânico de frota. Moção 145, Valdeci Francisco da Silva, manutenção. Moção 146, Denis Eustáquio Marques, manutenção. Moção 147, Evandro dos Santos Marques, manutenção. Moção 148, Salve Marques Souza, manutenção. Moção 149, Wilson Firmino da Silva, manutenção. Moção 150, Leandro Lopes da Silva, in memoriam. Moção 151, Adriano José da Silva, técnico de enfermagem. Moção 152, Ronimara Gonçalves, enfermeira. Moção 153, Isilas Máximo Rezende Curte, técnico de informação. Moção 154, Patrick Ferreira de Souza, técnico da informação. Moção 155, Alexandre Bernardes Costa e Castro, técnico de informação. Moção 156, CISURG Oeste. Indicação número 967-2021, solicitando a possibilidade de providenciar reparo dos diversos buracos localizados nos locais relacionados abaixo. Rua Safari, próximo ao número 690, bairro Alinsuque. Rua São Romão, próximo ao número 1680, esquina com Rua Conquista, bairro Afonso Pena. Avenida Jesuíno Ferreira da Silva, próximo ao número 620, bairro Santa Lúcia. Rua Rubi, em toda sua extensão, bairro Niterói. Rua Esmeralda, em toda sua extensão, bairro Niterói. Rua Itamarandiba, em toda sua extensão, bairro Alvorada. Vereador Diego Spino. Indicação número 968/2021. Solicitando que seja estudado junto. Solicitando ser estudado junto aos órgãos competentes do Executivo a possibilidade de providenciar patrulhamento e melhoria nas estradas rurais das comunidades Santo Antônio dos Campos, estrada para Djalma Dutra, estrada para Tamboril, estrada para Lopes, estrada para Cachoeirinha. Vereador Diego Espino. Indicação número 969/2021. Solicitando a possibilidade de providenciar uma capina e limpeza nos terrenos do município, localizado nos locais abaixo. Rua Pitangui, em toda a sua extensão, bairro Bom Pastor. Avenida Terra e Areia, em toda a sua extensão, bairro Candelária. Vereador Diego Espino. Indicação número CM 888/2021. Solicitando que seja comprado com urgência pela Prefeitura Municipal de Divinópolis de um aparelho de tomografia para os pacientes da unidade de pronto atendimento, UPA, Padre Roberto Cordeiro. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 921/2021. Solicitando a possibilidade de abertura de rua e sinalização de uma passagem de nível na rua Caracas com rua Lavras, no bairro Belvedere, conforme imagem anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 922/2021. Solicitando que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública de segurança da Prefeitura, um estudo de melhoria no trânsito do cruzamento da rua Venceslau Braz com rua Formiga, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Requerimento CM número 206/2021. Solicitando o setor de cadastro informações do imóvel localizado na rua Pedestre A, número 30, bairro Dona Rosa, CEP 35.500. Requer-se informações da atual situação jurídica do imóvel e histórico de transferências do mesmo. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 498/2021. Para que seja estudado, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feita limpeza no bueiro situado na rua Geraldo Amaral, esquina com a rua Estados Unidos, no bairro Dona Rosa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 499/2021. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleison Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feito patrulhamento nas ruas dos Estados Unidos, entre rua Geraldo Amaral até o fim da mesma, no bairro Dona Rosa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 500/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de seja realizada recomposição poliétrica na rua Estados Unidos, próximo ao número 1000, no bairro Dona Rosa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número CM 770/2021. Que seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, o anteprojeto em anexo, propondo instituindo a nota fiscal conta de energia elétrica da CEMIG e nota fiscal fatura do serviço da Copasa, constando sobre o benefício da tarifa social no âmbito do município da Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 818/2021, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua J.A. Gonçalves, no bairro J.A. Gonçalves. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 819/2021, solicitando que seja providenciada a instalação de luminária e lâmpada em um poste na rua Olímpio Gomes Branquinho, em frente ao número 1221, no bairro Nova Holanda. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 939/2021, solicitando a realização de patrulhamento na Avenida Tennessee, da rua Ceci até o final da rua, no bairro Jardim Candidez. Vês que a mesa está intransitável. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 940-2021. Solicitando a realização de pavimentação poliédrica na Avenida Tennessee, no bairro Jardim Candidez, vez que a mesma encontra-se intransitável. Vereador Josafá Anderson. Moção congelatória número 22-2021. A Ana Luísa Amaral Guimarães. Vereador Josafá Anderson. Requerimento CM número 226-2021. Solicitando o envio dentro do prazo regimental de informações sobre o repasse do incentivo financeiro federal aos agentes comunitários de saúde no montante máximo de R$ 380, sendo que o valor fixado pelo governo federal através da portaria GM Ministério da Saúde 3.317/2020 perfaz o montante de R$ 1.550 para cada agente comunitário. Vereador Josafá Anderson. Moção congelatória número 23-2021, concedida a Felipe Augusto dos Santos Pereira, vereador Josafá Anderson. Moção congelatória número 24-2021, concedida a Daniel Pereira Avelar, vereador Josafá Anderson. Indicação número 678-2021. Que seja estudada a possibilidade de nomeação ou contratação temporária de mais fiscais sanitários. Vereadora Lohana França. Indicação número 679-2021. Para que seja estudada a possibilidade de organização de uma força-tarefa para que os kits básicos, como itens perecíveis e não perecíveis, sejam entregues às famílias dos alunos na rede pública. Vereadora Lohana França. Indicação número 680-2021, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instituir no município o auxílio emergencial municipal para socorrer e assistir famílias em situação de pobreza, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, conforme o anteprojeto que segue em anexo. Vereadora Lohana França. Indicação número 927-2021, solicitando a possibilidade de execução no seguinte serviço: realização de capina e limpeza na rua Capetinga, esquina com a rua Lavras, no bairro São Miguel, na altura do número 24, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 941-2021, solicitando que seja providenciada a operação tapa-buracos na rua Adelino Gomes dos Santos, em toda a sua extensão, no bairro Interlagos. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 942-2021. Solicitando que seja providenciada a limpeza no seguinte local: realização de capina e limpeza na rua Antônio Alves de Paula Neto, no bairro, em toda a sua extensão, no bairro Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 595-2021, solicitando a possibilidade de ser realizado um estudo para instalação de faixa elevada de pedestre na rua Bolívia, próximo ao CEMEI Maria da Conceição Fernandes, no bairro Nações. Vereador Zebras. Indicação número 596-2021, solicitando a possibilidade de instalar braços columinares em todos os postos já existentes, aproximadamente 8 postos na rua Pedro Francisco, entre a rua Antonieta Fonseca e rua Antônio Florente, no bairro Santos Dumont. Vereador Zebras. Indicação número 680-2021, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão na rua Ribeirão Vermelho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Zebras. Indicação CM número 930-2021, solicitando a elaboração de um projeto e, posteriormente, a instalação de uma passagem de nível, cancela, no bairro Belvedere, mais precisamente no cruzamento da rua Caracas com a rua Lavras. Vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado. Ele já leu, Branca. Falou, Branca.
Só complementando, todas as moções lidas do número 26, do número 26 ao número 157, são moções que foram requeridas pelo nobre vereador Rodson José Milton a toda a equipe do SAMU de Vinópolis.
Obrigado, secretário Zé Brás. Passo a palavra para a tribuna livre. Quero convidar aqui a senhora Roseli Edvige dos Santos, que irá falar sobre a campanha do Maio Amarelo 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Para se dirigir a essa tribuna, informamos a tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas e assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Com a palavra, seja bem-vinda, senhora Roseli de Virgem dos Santos.
Excelentíssimo senhor Eduardo Pinti Júnior, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Vinópolis, em seu nome cumprimento aos demais componentes da mesa, nobres, edis, em especial as duas mulheres que se destacam, Lohana França e Ana Paula do Quintino, pela sua representatividade e comprometimento. Não desanime, viu, gente? Força. Cumprimento também as pessoas que estão presentes neste plenário e ao que estão nos assistindo pela TV Câmara e nas redes sociais. Eu sou Roseli Edvige dos Santos, observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que é o coordenador nacional do Movimento Maio Amarelo, e estou aqui como representante do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, queremos agradecer, em nome do Observatório, ao excelentíssimo senhor presidente Eduardo Pinti Júnior e ao nobre edil Wesley Jarbas pelo projeto de lei número 74/2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o mês Maio Amarelo, para conscientização da sociedade do alto índice de mortes e feridos no trânsito, demonstrando mais uma vez que Divinópolis está no caminho certo em prol de um trânsito seguro e melhor para todos. Não poderia deixar de juntamente agradecer ao Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Gleides Azevedo e a senhora vice-prefeita Janete Aparecida, por colocar Divinópolis dentre as cidades que aderiram ao programa Laço Amarelo, para que continuemos a falar de segurança no trânsito e dar sequência aos trabalhos permanentes de conscientização junto ao público-alvo em busca por um trânsito mais seguro durante todo o ano. Não poderia deixar de agradecer ao secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Lucas Estevam, extensivo a todos os funcionários dessa secretaria, que brilhantemente desenvolve seus trabalhos, ao Vitor Moreira, a Viviane, ao Cleito, José de Souza, pessoas que estão sempre prontas a sanar dúvidas e trabalhar em prol de um trânsito mais humano e seguro para todos. E que neste mês, apesar da situação na qual estamos passando devido à pandemia, Divinópolis é uma das cidades que em 2021 encontra-se entre as que estão se destacando em suas ações na campanha de conscientização que é o Maio Amarelo. Agradecer ao importante papel desenvolvido pelos agentes de trânsito, os servidores que estão na rua e muitas vezes lembrados somente nos piores momentos, fazendo seu papel por um trânsito melhor. E lembrar a todos, como ressalta o nosso presidente do Observatório, José Aurélio Ramalho, que a multa é um acidente que não aconteceu. Gostaria que todos pensassem nisso. Li a matéria publicada no portal da Câmara ontem sobre o Movimento Maio Amarelo e já encaminhei tanto o projeto de lei quanto a matéria ao Observatório, ao programa do Maio Amarelo, e acreditando que todos tiveram conhecimento, passa adiante sobre definições sobre o movimento. Só ressaltando que hoje, 11 de maio de 2021, está completando 10 anos, exatamente 10 anos, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para a balança de ações que o mundo inteiro realiza. Na última década dessas ações, não conseguimos atingir a meta dos 50%, que foi instituída pela ONU. Estamos agora na segunda década de ações e estamos engajados para conseguir alcançar com diferença de estratégia dessa meta, de 50% na redução de acidentes. Estamos todos percebendo a importância em se respeitar os protocolos de segurança, como usar máscara e álcool em gel neste momento, e que estamos vivenciando essa pandemia. No trânsito existem também protocolos de segurança, que estão presentes nas normas, regras e orientação do Código de Trânsito Brasileiro. O respeito a esses protocolos também salvam vidas e protegem a todos. O momento exige respeito e responsabilidade, onde nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. E quero ler aqui o texto de duas colegas minhas, observadoras certificadas, que trabalham na área dos estudos de psicologia e comportamento humano. Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Ao analisar as disposições preliminares do nosso Código de Trânsito, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, é possível observar o trânsito em condições seguras. É um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a esses cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Mas também convidamos a refletir sobre a educação para o trânsito, que em seus artigos 74 e 76, também é priorizada como direito do cidadão em todos os níveis de ensino. Na atualidade, torna-se importante analisar o Código de Trânsito Brasileiro, fazendo essa correlação com o comportamento do cidadão, levando em consideração a importância da compreensão do conceito de trânsito, pois é justa essa compreensão que vai se tornar a base do comportamento do cidadão nas vias públicas. Entender essas interfaces nos levam a refletir como são complexos os fundamentos para a mudança de comportamento e quanto deveríamos investir na educação para um trânsito seguro. Pode-se questionar a sociedade contemporânea e a forma como o cidadão entende o direito individual e o direito coletivo, e assim, como ele se comporta nas situações cotidianas. A educação para o trânsito convida o cidadão a perceber que o comportamento individual envolve vários processos, ressaltando a importância de todas as etapas envolvidas no processo de tomada de decisão. Entende-se que um comportamento imprudente, uma decisão individual inapropriada, pode impactar a segurança não só individual, como trazer consequências para o coletivo, impactando vidas e o meio ambiente. Ou seja, precisamos compreender como nossas atitudes e comportamentos podem interferir na segurança e no direito de um trânsito seguro. A atualidade nos invoca a entender a circulação humana e urbana nesse contexto, de toda a sua complexidade, entendendo que não existem soluções simples para problemas tão complexos. Precisamos engajar o cidadão para que ele entenda a sua responsabilidade nesse contexto de segurança viária, uma vez que existem diferentes perfis de personalidade e que a educação precisa envolver metodologias que auxiliem em suas diferenças. O trânsito representa imenso espaço de convívio social, e é possível exemplificar várias situações diárias onde haveria falta de respeito e responsabilidade de circulação na circulação humana. Quando na porta da escola, ao deixar o seu filho, os pais param em fila dupla, quando estacionam em local proibido, quando não priorizamos o pedestre na via de trânsito. Em todas as situações mencionadas, agimos sem respeito e sem responsabilidade com a nossa vida e com a vida do outro. A Constituição Federal, em seu artigo 144, define que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E a Emenda Constitucional nº 82, de 2014, inclui a segurança viária como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Apesar de todo este aparato normativo, se o cidadão não se sentir engajado nos dispositivos da lei, ele talvez não aja de acordo com o estabelecido. Ou talvez até cumpra o estabelecido se for fiscalizado. Dessa forma, entende-se que é complexo, mas em programas de educação que verdadeiramente desperte seu papel social e sua responsabilidade em contribuir para um trânsito seguro. Pedir ao cidadão que assuma a responsabilidade no seu comportamento do trânsito vai além da racionalidade formativa. Envolve que ele repense valores e se volte a praticar empatia e respeito ao outro. Quando ele desperta a consciência de cidadã, é que ele consegue perceber outros atores sociais, pedestre, ciclista, motociclista, condutores de veículos de passeio ou de carga. Por trás de cada usuário do trânsito existe uma pessoa, uma vida, que não pode ter a sua trajetória interrompida pela violência do trânsito. Assim, só quando estamos conscientes do poder da nossa contribuição para um trânsito mais seguro, essa consciência se traduzirá no respeito pela própria vida e pela vida das outras pessoas. O cidadão consciente de seu papel e responsabilidade social cumpre as leis de trânsito, não apenas quando fiscalizado, mas pela compreensão da importância da preservação da vida. Convidamos a todos a unir esforço por um trânsito mais seguro. Nesse sentido, em mais uma edição do movimento Maio Amarelo de Atenção pela Vida do Trânsito, ainda permeado pela grave crise sanitária mundial ocasionada pela pandemia do Covid, nunca foi tão necessária a empatia, traduzida no respeito e responsabilidade em nossas atitudes, para nos proteger e proteger as outras pessoas. E essa prática deve ser inserida no cenário do trânsito. Por isso, o Grupo de Estudos em Psicologia e Comportamento Humano e o Observatório Nacional de Segurança Viária convida a todos a juntar-se a nós neste movimento internacional, visando salvar vidas no trânsito. Faça a sua parte, neste Maio Amarelo e em todos os dias, pratique o respeito e a responsabilidade no trânsito. Quero ressaltar que o Observatório foi criado e atualmente ele é o coordenador, mas o Maio Amarelo hoje ele faz parte de toda a sociedade civil organizada, presente em 27 países, apoiado por 1.425 empresas, e é um movimento que nasceu aqui no Brasil, mas que agora pertence a todo mundo. Somos 303 observadores. A nossa cidade tem o privilégio de ter dois observadores, eu e o Lucas Estevam, enquanto que em seis estados brasileiros ainda falta essa representatividade. Estamos em presente em tudo que se refere ao trânsito no Brasil, desde as câmaras temáticas, Penatrans, nas frentes parlamentares de trânsito no Congresso Nacional, temos o nosso grupo jurídico, parte de engenharia, trazemos para o Brasil o projeto Rodovias que Perdoa, um importante projeto já consolidado pelo Ministério da Infraestrutura, e que nas próximas concessões já constará como item construção e reforma de rodovias, adequando a infraestrutura rodoviária para reduzir os erros humanos na condução do trânsito com baixo custo. Mais dois minutos.
Concedido mais dois minutos para conclusão.
Rapidinho. Estamos desenvolvendo o projeto piloto Educa nas Escolas e atuamos como organização consultora especial junto ao Conselho Econômico da ONU. A mensagem que quero deixar para reflexão é para que todos se lembrem que o trânsito seguro é um direito nosso, mas um dever de todos. Cumprir com nossas obrigações, respeitando as regras estabelecidas no Código de Trânsito Nacional brasileiro. Somos o trânsito, fazemos parte dele. No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos. A cada 2 minutos, uma pessoa sofre um acidente e se torna um sequelado, gente. Aproximadamente 40 mil pessoas morrem no trânsito no Brasil todos os anos. Então, é uma coisa que a gente pode evitar. Para a pandemia, a gente está tendo a vacina, mas para o trânsito depende da nossa parte. Peço às pessoas que entrem no site do Maio Amarelo, baixe o material que está disponível de forma gratuita, utilize e acrescente sua logomarca, sem retirar os nossos apoiadores. E aqui deixo o agradecimento à Confederação Nacional de Transporte, CSTENAT, e ao ator Lima Duarte, que também abraçou a causa sem cobrar pela sua imagem, fazendo o vídeo da campanha deste ano. Convido a todos a conhecer o site do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada a todos e vamos falar de trânsito além do maio, mas durante todo o ano. Esse é o nosso compromisso.
Obrigado, Roseli, pela sua participação nessa tarde, contribuindo aí para o conhecimento dos novos colegas vereadores e vereadoras e público que nos assistem com a questão específica desse dia, que é o mês, né, do Maio Amarelo. Solicito que o vice-presidente Roger Viegas assuma a presidência.
Uma boa tarde a todos. Passando a palavra livre na tribuna para os vereadores, primeiro inscrito nessa tarde é o vereador, presidente dessa casa, Eduardo Prince Júnior.
Presidente em exercício, Roger Viegas, vereadores, vereadoras, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Cumprimentar aqui a Roseli novamente pela utilização da tribuna livre nessa tarde, dizer que tem um projeto meu também, junto com o Wesley Jarbas, tramitando nessa casa, do qual oficializa o mês do Maio Amarelo dentro do calendário oficial do município de Divinópolis. Na próxima segunda-feira, vamos estar realizando aqui uma audiência pública para podermos fazer essa discussão, não só do Maio Amarelo, mas também do Setembro Verde, todos os projetos que vão entrar para o calendário oficial do município de Divinópolis, se tornar essa discussão ampla na próxima segunda-feira. Obrigado pela participação, viu, Roseli? Senhor presidente Roger Viegas, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre um requerimento em que fiz, juntamente com os vereadores dessa casa, pedindo ao prefeito Gleison Azevedo que logicamente, atendendo aí a essencialidade do que nós estamos discutindo nos últimos meses, que é a questão da vacina, e aqui nós já discutimos várias prioridades, várias essencialidades, existe uma essencialidade que eu estou vendo, vivenciando e preocupado. Então, fiz um requerimento que nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Divinópolis, que nos termos do artigo 3º, do inciso 9º, da Lei Federal 13.979 de 2020, o reconhecimento das atividades educacionais presenciais nas unidades da rede pública e privada do ensino municipal, estadual e federal, relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens, adultos, ensino técnico como atividades essenciais, de modo a se evitar o quanto possível a interrupção total das atividades educacionais presenciais, sendo garantida a adoção de protocolos em biossegurança epidemiológico-sanitária que assegurem tanta proteção integral das crianças, adolescentes, professores e demais profissionais da educação, inclusive os prestadores de serviço, como apoio de limpeza, manutenção e segurança, ao exercício da atividade educacional presencial. De igual forma, requer que seja garantida a vacinação dos trabalhadores em educação, indispensáveis à manutenção das atividades educacionais presenciais, a fim de resguardar a vida, a saúde, a integridade física dos profissionais relacionados a essa atividade essencial. Presidente, por que eu tomei a decisão de fazer esse requerimento e sabendo as dificuldades que se tem de vacina hoje no Brasil, no município, no estado, sabendo aí desse desconforto que atualmente o presidente nos deixa em várias atitudes e ações, nós vamos ter nos próximos anos, e quando eu falo de aulas presenciais, a minha preocupação, ela vem pelo seguinte: a maneira que está sendo levado ou direcionado as aulas presenciais no Brasil, ela me preocupa. Ela me preocupa. As aulas online, no poder privado, nas escolas particulares, vem acontecendo. Elas vêm acontecendo. Enquanto as aulas da rede pública, acontece, não acontece, sabe se vai, se não vai, como que é a cobrança. E a minha preocupação vem com o futuro. A evasão escolar, ela vai acontecer de uma forma tão grande que ela vai superar as últimas décadas. Talvez seja a maior da história. A maior da história. Nós que temos adolescentes em casa, e aqui vários vereadores também, eu vejo que tem filhos adolescentes, sabe a dificuldade que é se colocar um adolescente para assistir uma aula remota. Não é fácil, não. Não é fácil. E na sua maioria das vezes, adolescentes, e pré-adolescentes também, que tem dentro de casa, ele às vezes, ele prefere fazer a prova online do que presencial. Porque ele tem ao seu lado o maior dicionário do mundo, o Google. Ele ajuda ele a tirar notas boas nas provas. Mas e o conhecimento prático? E o conhecimento, a leitura, a desenvoltura? E isso nós estamos perdendo. As nossas crianças, que nós lutamos tanto, e eu lembro quando eu cheguei a essa casa como vereador há 8 anos atrás, de que era a discussão de que entrava criança na escola com 2 ou com 3 anos. Nós estamos há 1 ano praticamente com essas crianças afastadas da escola. E nem de 2 e nem de 3. É de nenhuma idade. E quando se diz, vem e coloca essa discussão toda à tona, existem as pessoas que são favoráveis, existem as que são contrárias, professor que acha que tem que voltar, professor que acha que não é o momento de voltar. Mas, gente, a preocupação, ela vai muito além. Porque se você tem condição de vir para a Câmara Municipal, você tem condição de ir no supermercado, se você tem condição de fazer compra de presente para as mães, se você teve condição de tirar férias, se você teve condição de ir para o sítio, vamos agora montar uma condição para que a gente possa voltar com as aulas presenciais. Eu serei um defensor do retorno das aulas presenciais aqui nessa casa. acho muito injusto a rede municipal e estadual parar e a particular continuar. E o futuro? E o conhecimento do futuro? Por que essa distinção? O que tem condição, estuda, o que não tem, espera. Por quê? Então esse requerimento, ele não busca uma discussão aqui de quem está certo e quem está errado. Porque hoje, ninguém sabe quem está certo e quem está errado. No futuro, nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Mas hoje não. Hoje ninguém sabe. Esse requerimento busca, prefeito Gleice, vice Janete, que coordena tão bem essa vacinação municipal. Ele busca cerca de 4 mil vacinas para se vacinar o nosso corpo escolar, municipal, estadual, particular. É isso que ele busca. Busca vacinar os professores de uma forma segura que esses alunos possam voltar para a escola. Porque seria demagogia da minha parte falar que os alunos estão presos dentro de casa. Eu seria demagogo, seria mentiroso. Raros, não vou falar total, mas raros estão presos dentro de casa. Raros. Praça, campo de futebol, lote vago, rua, praça, cinema, shopping. Está tudo lá. Estão todos lá. Então o que acontece? Nós temos que dar segurança para esse corpo que trabalha, que são os professores e os responsáveis, os diretores, secretários, o corpo da escola municipal e estadual. O privado se adequou, mas perdeu muitos alunos, a evasão foi muito grande. Escolas estão fechando. Eu vi um relato da escola Chapeuzinho Vermelho vendendo todos os seus materiais, seu material físico, porque não tem mais condição de tocar a escolinha. Isso é triste. Aí eu te pergunto, pandemia não é o fim do mundo não, gente. Isso é de passagem. Nós vamos passar. E nós temos que encarar ela. Com segurança, com cuidado. Nós tivemos casos positivados aqui na Câmara Municipal. Tomamos as devidas precauções. Fizemos o que manda o nosso Ministério da Saúde. O que mandou aqui no município a Secretaria de Saúde. Fizemos a desinfecção total da instituição. Podemos também seguir um rito desse dentro das escolas. As escolas já apresentaram os protocolos. A Andréia, secretária, já disse que está apta e preparada para o retorno. E esse retorno tem que acontecer breve. Se o prefeito entender que deve vacinar os professores na próxima semana, a segunda dose é daqui 3 meses, então é só julho. Então nós estamos falando em preparação do retorno das aulas em agosto. Presencial. Mas acredito que nós temos que começar a fazer essa discussão sem medo. Sem medo de debate. Sem medo de vir para a arena fazer a discussão do porquê sim e porquê não. Vou respeitar, vou lutar, vou fazer todas as forças que essa instituição me permite, dentro da legalidade, que os professores sejam vacinados em tempo hábil e até mesmo recorde. Para quê? Para a gente voltar às aulas presenciais. Sei que serei questionado, pode questionar, não tem problema. Isso é uma opinião minha e eu não vou mudar. Porque eu tenho 3 adolescentes dentro de casa e sei muita prudência que eu estou falando. Ninguém segura adolescente dentro de casa, não. E nem criança. Porque às vezes quando você assusta, está a praça fechada, o pai está lá tentando passar pelo buraquinho da grade ali para o menino brincar um pouco dentro da praça. Então para se tudo deu jeito. Deu jeito para se abrir o comércio, deu jeito para as coisas funcionarem, deu jeito para a Câmara funcionar, deu jeito para a vacinação continuar, e agora nós temos que dar jeito é para a educação voltar. A preocupação nossa hoje chama educação. O meu futuro está na mão dessas crianças que estão aí hoje em casa. Essa evasão que eu estou falando, no ano de 2020, pelos dados educacionais da Unicef, 1 milhão, mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente.
Concedido.
Pelos dados da Unicef, no ano de 2020, 1.380.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos abandonaram as escolas. Isso representa 3,8% dos estudantes. O índice é o dobro do registrado em 2019. O dobro, que foi de 2%. Outros 4.121.000 alunos estiveram matriculados sem férias, não receberam nenhuma atividade escolar. Nós precisamos fazer isso, novos colegas vereadores. Eu estou pedindo aqui hoje para que vocês assinem comigo. Essa essencialidade da escola. A escola é essencial, sim. Se nós estamos aqui hoje com capacidade de dialogar, de discutir qualquer tipo de projeto, de interpretar qualquer texto, é porque nós passamos pela mão de um professor ou de uma professora. E a valorização dele nesse momento como essencial para vacinar e essencial para educar os meus filhos, ela parte dessa casa legislativa que tem que ter a sua responsabilidade de fazer com que nesse momento a prefeitura, que tem na mão essas vacinas que chegaram na última semana, coloque como essencial esses professores da rede municipal, estadual, particular. Sem inscrição. Sem inscrição. Seja de 20, 30, de 40, de 50, de 60 anos. Os acima de 60 já vacinaram. O restante está nas mãos do prefeito. E aqui eu te peço, prefeito, de coração, cuida do nosso futuro, que a sua idade é quase igual a minha. Então nós temos que pensar, é além da montanha. E além da montanha está o nosso futuro.
Cumprimento pela fala, vereador presidente Eduardo Print Júnior. Tem todo o nosso apoio, já tem a sua, nossa, também a nossa assinatura. E acredito que de vários outros vereadores aqui nessa casa. Continuando aqui, passando a palavra livre, próximo vereador inscrito, vereadora inscrita nesta tarde, é Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Roger Viegas. Muito bom vê-lo nessa casa. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Ademir, ao vereador Josafá, e dizer para vocês que quase todos os dias eu mandava mensagem para eles, porque da mesma forma que eles estavam em casa lá, doentes, eu estava em casa preocupada. E eu não deixei nem um dia de ligar para eles e saber como eles estavam. Bom retorno. Primeiro a gente vai falar de coisa boa. Depois eu tenho aqui algumas explicações a dar. Eu recebi ontem um balanço lá do Banco de Alimentos em relação aos alimentos que foram arrecadados até o começo desse mês sobre as doações na vacinação. A entrada foi de 18.090 quilos. Nós tivemos o descarte de 216. A doação, no geral, ficou em 17.874 quilos. Nesse total, montou-se 924 cestas básicas. Todo mundo já sabe que a gente já tem, que a gente está acompanhando os processos da montagem das cestas básicas e elas estão sendo entregues pelo CRAS. Então, você que não tem o cadastro no CRAS e que precisa da cesta básica, porque hoje a gente divide a nossa população em dois parâmetros, aquele que não precisa e o restante que precisa. Infelizmente, a gente está mais ou menos assim. Gostaria de mandar um abraço para a Cláudia Antônia Santana, que é responsável pelo Banco de Alimentos, e falar que eu tenho falado bastante sobre o banco e o vereador Wesley Jarbas esteve lá. Então eu convido e falo para os outros colegas para visitarem o banco também. Eu gostaria de falar do vereador Neiburg. Calma, vereador. Por que eu queria falar do Ney? Eu e o Ney somos vereadores, somos pessoas que moramos na periferia. Ele mora no Maria Helena e todo mundo que eu sabe que eu moro no Quintino. E a gente, assim, realmente, a gente morar na periferia, ela tem um encanto, né, Ney? Aí as pessoas vão falar assim, morar na periferia tem encanto? Tem. Qual que é o encanto de se viver na periferia? É porque a gente realmente, a gente sabe e sente a dor do outro. Desde o começo do ano, a gente vem fazendo algumas solicitações à prefeitura e é sabido por todos que o vereador Neiburg, ele tem um envolvimento muito grande na área de esportes. Né, vereador? Então, até um dia ele brincou aqui que ele tinha uma lista de... Quantos? 44 campos de futebol para serem limpos? Pois é, o vereador está bem na frente, eu acho, de qualquer um aqui. É, na minha lista eu tinha 3. Realmente demorou a sair esses 3, né? Mas, graças a Deus, o campo... Ainda não terminaram o serviço não, né, vereador? O campo do Campina Verde e os 2 do Quintino, um limparam por conta própria, que foi o de cima. E o outro do meio está sendo limpo, mas é preciso que a secretaria volte lá para terminar o serviço. E eu gostaria imensamente de mandar um recado para o secretário de esportes. Toda vez que o senhor for conversar comigo, não subestime a minha inteligência.
Nossa, mas também...
Aqui, ó, tem um monte de gente aqui falando que está junto, né? Então quer dizer que ele não está só subestimando a vereadora Ana Paula por ser uma mulher, né? Tá. É, me parece que tem algumas imagens do Jardim Real. E eu queria que o pessoal colocasse. O Jardim Real, para quem não sabe, ele está localizado na MG-050, logo após o Quintino, ao lado do Motel Avalon. E eu classifico o Jardim Real como... Sabe aquele filme que passava antigamente, O Paraíso Perdido? Sabe, gente, isso é triste o que eu estou falando, sabe? É um conjunto de prédios que foram construídos há muito tempo e tem só os prédios lá. Não tem mais nada. O Jardim Real, ele depende nada, da saúde, os moradores de lá são do Quintino. Se eles quiserem alguma coisa no supermercado, ou eles vão no Quintino ou eles vão no centro. A linha de ônibus que serve ao Jardim Real é o 71-72, que mata o povo de raiva porque não vai lá na hora certa. Então, no começo do nosso mandato, nós começamos a andar pelos bairros, até porque, gente, eu mando da minha porta, da minha casa, para dentro. Qualquer pessoa quiser que a Ana Paula vá visitar o seu bairro, 988-14-8897. A gente vai lá. Então, desde o dia 20 de janeiro que a gente está fazendo alguns pedidos em relação ao Jardim Real, e agora está acontecendo. Por quê? Porque a cidade, ela está toda bagunçada. Conforme eu já disse outras vezes aqui, se a gente achar uma rua que não tem um buraco, tudo bem, porque o resto está tudo petecado. Quando a moça que usou a tribuna, esqueci de anotar o nome dela, falou sobre acidentes no trânsito, sobre o maio ter a cor amarela, e toda vez que fala em acidente, o meu psicológico, ele remexe lá dentro. Porque a lembrança que vem é da MG-050, né, gente? Não tem outro jeito. Então eu vou voltar a pedir às pessoas que passam pela MG-050, do quilômetro 131 ao 132,10, que tenham muito cuidado. Todos os dias as sinalizações mudam. Então tem hora que a entrada e a saída do Quintino estão um pouco confusa. Mas nós temos obras em outros trechos da MG-050. Pedra Siderúrgica Valinhas está em obras, depois do Quintino está em obras. Então, gente, a gente sabe que acidente não acontece todo dia, mas quando ele acontece, ele pode ser fatal. Eu gostaria de falar sobre uma outra coisa muito importante. Eu queria falar sobre o SEMAS. Eu queria ler para vocês um release que eu recebi, e é um assunto que eu gosto muito de falar. O SEMAS fortalece atendimento à mulher vítima de violência. Desde o início da atual gestão, o SEMAS tem provocado várias discussões junto à rede de defesa e garantia dos direitos da mulher. E pensando naquelas que vivenciam a violência, que vivencia violência e com o risco de vida, nesta semana, através de uma articulação da Subsecretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Instituto Avon, a Prefeitura de Divinópolis passa a ser beneficiada com o acolhimento imediato de mulheres em situação de risco, vítimas de violência. O fluxo para esse atendimento se dará após avaliação e atendimento da Delegacia de Polícia, que acionará a Prefeitura para que as providências e encaminhamento da vítima sejam tomadas. Este acolhimento se dará na própria cidade, em local que não será divulgado por se tratar de proteção à vida. Além disso, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que prevê a adesão do município ao consórcio das Mulheres das Gerais, serviço de referência ao atendimento à mulher. Com adesão ao consórcio, Divinópolis passará a compor a rede regional de enfrentamento à violência contra a mulher, além do acolhimento institucional das vítimas. Vale ressaltar que o acolhimento é feito geralmente no momento em que a mulher e também seus filhos estão vivenciando situações de extremo risco decorrente na vivência repassada por violência física, psicológica, sexual, patrimonial e outras. Mais 2 minutos.
Concedido.
Agora nós vamos aos esclarecimentos. Na última terça-feira, ou melhor, no dia 30 de abril, vereadora Lohane, confere a data? No dia 30 de abril, eu e a vereadora Lohane fomos ao laboratório fazer um teste de Covid. O nosso teste deu negativo, isso numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu já tinha me programado a fazer um check-up. Quem foi o médico que pediu? André Luiz Diniz Gonçalves. Então eu fiz esse check-up na segunda-feira, tá? Esse check-up está aqui. Segunda. Na terça-feira, eu vim a essa casa. Quem estava aqui, quem viu pela televisão, viu que eu vim toda equipada. Eu vim, sentei ali, porque eu tinha conversado com o presidente que eu iria ficar aqui somente uma hora. Saindo daqui, eu fui embora para casa. Passado 15 minutos que eu estava em casa, eu comecei a passar mal. E para mim, eu estava infartando. Eu fui para o hospital São Judas Tadeu, está aqui, e diante de alguns exames foi constatado que o meu nível de potássio no sangue estava pequeno. Por quê? Porque eu tomo remédio para pressão, ou seja, um diurético. Pode terminar?
Seu tempo terminou, vereadora.
Eu termino na próxima... Presidente, eu só queria avisar que eu estou saindo da reunião, porque eu vou ser vacinada hoje.
Que ótimo, vereadora. A gente fica extremamente feliz. É uma pena, né, não ter conseguido terminar dentro do seu tempo, mas a gente sabe aí que a vereadora sempre atuante, mas acima de tudo também cuidando bem da sua saúde. Grande amiga Ana Paula do Quintino, Ana Paula Freitas. Próximo vereador na sequência dos inscritos é o vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, pelo menos um momento da sua vida, pensou na saúde do vereador, me ligou, às vezes fez uma oração por mim para que eu me recuperasse, e graças a Deus eu passei bem. Meu pai e minha mãe também foram contaminados, graças a Deus também, já acabou a quarentena, eles já estão bem, estão em casa, graças a Deus, né? E eu agradeço a cada um de vocês que, pelo menos um minuto do seu tempo aí, durante esses dias atrás aí, pensou nesse vereador, né? A todos os vereadores que me mandaram mensagem, eu agradeço muito. Pode ter certeza que nós vamos lutar e continuar fazendo nosso trabalho aí, porque é muito importante esse negócio da pandemia, esse negócio do Covid. Depois que a gente pega a doença, que a gente vê, que a gente vai no médico, doutor, eu estou precisando. Não tem cura. É o seu corpo que tem que reagir. Se o seu corpo não reagir, babau. Babau. Então, gente, cuide-se da saúde. Vá ao médico, pratique exercício físico. Né? A Ana Paula está fazendo os seus check-ups, os seus preparativos, né? Para quê? Para que seu corpo esteja forte e se acaso algum dia acontecer alguma coisa com ela, precisar e pegar o Covid, seu corpo consiga reagir o mais rápido possível e sair vitorioso dessa luta que é tão difícil. Gostaria também, não poderia deixar de cumprimentar, o trabalho que a Roseli faz aqui na nossa cidade sobre o Maio Amarelo, que é a divulgação sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Uma das coisas que mais mata, não é a pandemia, não é coração, mais mata no mundo é o acidente de trânsito. A gente tem que ficar preocupado com isso. Então, a gentileza, o estudo, o conhecimento sobre as leis e principalmente a paciência é muito importante para que a gente possa evitar um acidente, para que a gente possa fazer com que cada dia mais a gente vá diminuindo esses acidentes, diminuindo, até que fique assim num ponto tolerável. Porque zerar é muito difícil, mas num ponto tolerável. E não cabe a mim, não cabe a você ir de casa, nenhum dos vereadores, mas a todos nós. Porque todos nós somos. Se a gente não é motorista, a gente é pedestre. Então, se a gente é pedestre, a gente está correndo risco também de ser atropelado aí por um automóvel. Senhor presidente, infelizmente eu estou aqui nessa casa hoje para fazer e para mostrar para o pessoal de Divinópolis mais uma denúncia que chegou aqui no meu gabinete. Fui na Secretaria do Serviço Social do Luto e não fui atendido. Não me passaram as informações que eu precisava. Então, senhor presidente, eu recebi uma grave denúncia no Serviço Municipal do Luto. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor convocasse o servidor, diretor do Serviço do Luto, o senhor Cláudio, e todos os atendentes a vir aqui na nossa casa prestar esclarecimento a respeito do fato ocorrido no dia 18/4/2021, onde a senhora Kátia foi até o Serviço do Luto com o documento de óbito para fazer o sepultamento da sua mãe, senhora Vanilde Azevedo Henrique, com atestado de óbito, dizendo, pelo hospital, permitindo a realização do velório, assinado com médico e com papel timbrado de um hospital conceituado aqui da nossa cidade. E não foi atendida. Eu gostaria de mostrar, até está passando lá do lado enquanto eu faço meu pronunciamento, né? Os dois papéis, assinado pelo médico, veio do Hospital São João de Deus, está aqui, né? Então, pessoal lá do Luto, que eu acredito que não tem especificação, não são médicos, não são infectologistas, que estão questionando o papel que veio do hospital. Eu fui lá, conversei com o diretor, perguntei assim, o senhor por acaso ligou no hospital? Não ligou no hospital. Simplesmente, não vamos atender. Não vamos atender. Aí, senhor presidente, eu fico pensando. O Serviço Social do Luto não pode fazer? Por que que uma empresa particular pode? Por que que o Serviço Social do Luto não pode fazer e uma empresa particular pode? Sendo que o Serviço Social do Luto foi passado para dar prioridade para o município de uma forma que outras pessoas não podem quase que nem entrar, porque é praticamente obrigado a ir lá no Serviço Municipal do Luto para resolver o problema do luto. E outra coisa, senhor presidente, eu não estou entendendo uma orientação dada por um médico de um hospital sério da nossa cidade não ser atendido. Não dá para entender. A gente sabe das dificuldades da pandemia, a gente sabe dos desencontros dos desencontros de informações que existem aqui na nossa cidade. Mas eu gostaria, seu presidente, senhor que está assumindo o cargo do presidente, que é o vice, né? Está assumindo o cargo de presidente nesse momento, que o senhor nomeasse a Comissão de Direitos Humanos e convocasse o diretor Cláudio Juliano de Aquino e também os servidores que estavam lá naquele dia para vir aqui na nossa casa e prestar esclarecimento sobre o fato ocorrido naquele dia. Então, senhor presidente, nós não podemos nos calar enquanto divinopolitanos que pagam seus impostos, que estão indo atrás e que estão lá em dia com a antecipação. E outra coisa, vão lá no Serviço Municipal do Luto, não é de graça não. Não é de graça não, tem que pagar. Tem que pagar. Né? Então, enquanto divinopolitanos estão sendo mal atendidos em nossa cidade, a gente não pode ficar calado. Nós que somos representantes do povo, nós não podemos ficar calados com tamanha indignidade, principalmente lá no Serviço Municipal do Luto, porque quem vai lá procurar o Serviço Municipal do Luto está com o coração partido, está desanimado da vida, está descrente. Aí chega lá, não é atendido da forma que precisa. Então, senhor presidente, eu espero que o senhor nomeie a comissão da qual eu faço parte de Direitos Humanos, para que a gente possa ouvir o diretor e todas aquelas pessoas que estavam trabalhando lá no dia. E também a senhora Kátia, que se predispôs a vir aqui a prestar o esclarecimento de tudo que aconteceu lá no dia. Senhor presidente, seu prefeito tem cumprido, né? Graças a Deus que tem cumprido suas promessas de campanha, atendendo principalmente os bairros mais afastados da nossa cidade, né? Porque são eles que às vezes merecem mais dignidade. Por quê? Porque nunca tiveram nenhum patrulhamento na rua, não tiveram um calçamento, nunca tiveram quase que benfeitoria nenhuma. Mas eu gostaria de deixar aqui para o senhor prefeito o seguinte: eu tenho recebido em meu gabinete, em meu telefone, todos os dias. E outra coisa, podem ligar no meu gabinete, podem ligar no meu telefone, que vão ser atendidos com educação. Com educação. Para quem sabe ler, eu tenho que ler. Outra coisa. Então eu gostaria de deixar aqui o seguinte: patrulhamento é importante nos bairros afastados da nossa cidade? Sim, lógico. Aquela buraqueira, aquela não tem jeito de andar, muito importante. Mas, senhor prefeito, manda um rolo lá e manda um caminhão pipa para acabar com a poeira lá, que o povo não está aguentando não. O trabalho bem feito para dar dignidade para eles lá, primeiro é o patrulhamento, depois joga água, passa o rolo para não dar poeira, porque eles estão lá. Daqui uns dias a UPA vai estar cheia de gente lá com problemas respiratórios, aí vão falar que é Covid. Então, senhor prefeito, para o trabalho ficar nota 10, manda um caminhãozinho de pipa lá, bairro Santo André, bairro Chavante, e todos os bairros que você tem patrulhado aí, tem feito o serviço, mas termina o serviço, faça o serviço bem feito.
Senhor vereador Ademir Silva, na sequência dos oradores, o próximo é o vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, honorado vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelos meios de comunicação da internet. Na pessoa do meu amigo Juninho Dens, parceiro lá do Serra Verde, eu cumprimento a todos os presentes. Na pessoa do Roberto Pereira, jornalista, eu cumprimento toda a imprensa. E pelo Diego Espino, eu cumprimento todos os edis. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje pedindo um minuto de silêncio e com muita tristeza toda a região do Afonso Pena e Serra Verde. Esse foi um final de semana trágico, muito triste para a nossa região, senhor presidente. Dentre os vários óbitos que aconteceram, queria citar aqui o meu amigo Tonhão, que nessa madrugada faleceu vítima do Covid. Tonhão foi, funcionário ali da fábrica de vassoura radiante do bairro Afonso Pena, deixou essa tristeza lá, mas deixou muitos amigos, morava ali na rua 10 de julho, em frente à Selma, a mercearia do Sr. Joaquim. Então, nossos sentimentos. Também o Márcio Bobola, senhor presidente, sábado, foi embora também, Márcio Bobola do bairro Afonso Pena, deixou mais essa lacuna lá no bairro Afonso Pena. Meus sentimentos a todos os familiares, também vítima do Covid-19. O meu amigo lá do Serra Verde, o Serra Verde é uma extensão do Afonso Pena, então várias famílias migraram para lá. Então o Geraldo Magela, lá do Serra Verde, por infarto do miocárdio, nos deixou também. E o Maguil, irmão do Isaac, irmão ali do Adão, família tradicional ali do bairro Afonso Pena, fazia parte da ACOM, era um corredor, pessoa voluntariosa, muito alegre, participante no meio político também, esportivo. Então a gente fica triste. O Serra Verde, o Afonso Pena, está mais triste com essas perdas, senhor presidente. Então quero deixar aqui meu sentimento a todos os familiares e aos bairros Afonso Pena e Serra Verde. A gente está comovido junto com vocês todos, pois são pessoas muito quistas nos nossos bairros. Senhor presidente, no sábado acompanhei Felipe, filho da Silésia, né, meus primos, eu sou primo do Maguil. Eu acompanhei até o cemitério, parte da colina, para que autorizasse a abertura da urna lá, onde enterra ali. E eu percebi, senhor presidente, e notei uma coisa que eu estou achando muito tardia, conversando com o Juliano Mancha, coveiro, até hoje os coveiros não foram vacinados. Só naquele sábado teve ali quatro sepultamentos de Covid. Por que eles não foram vacinados ainda, os coveiros? Está esperando enterrar eles também. Então fica aqui a nossa reclamação. Quero levar isso ao conhecimento do Zé Braz, que não está no momento, deve estar lá no gabinete dele, mas da Lohane, que faz parte da Comissão de Saúde, que vê isso com carinho, né, os coveiros. A gente vê que todo mundo é prioridade, todo mundo é prioridade, mas tem alguns fatos que o cara está enterrando as pessoas que foram acometidas de Covid. Então eu acho que tem que ter uma prioridade nesse sentido. Senhor presidente, fala em Covid, a vacinação, como eu já havia previsto, virou o samba do crioulo doido, uma mexida. O portal da prefeitura muito confuso, não apaga as informações anterior, então traz confusão. Eu quero salientar que Divinópolis tem pessoas ainda que não têm acesso a portal, à internet, e elas têm que ser vistas de uma maneira especial. Muita confusão, muita falta de esclarecimento de quem pode ser vacinado na questão da, essa palavra é difícil de falar, comorbidade. Quem tem direito, como que pode? Então é um laudo médico. Esse laudo tem que ser do SUS? Pode ser particular? Né? Pode ser particular? Então você paga uma consulta. Vamos orar, né, gente? Vamos orar, agarrar com Deus. Porque aí o que acontece? A pessoa faz o cadastro, sem saber o que precisa levar, vai lá vacinar, volta com raiva, volta nas unidades de saúde nervoso, umas unidades que já está capengando, sobrecarregada de serviço. Então vamos olhar com mais carinho. Já passei isso para a Comissão de Saúde através do Zebras, para ter um melhor esclarecimento para as pessoas, né? Então, virou uma bagunça. Segunda dose, primeira dose, quem pode, quem não pode. Então vamos tratar a população com mais respeito, né? Com mais esclarecimentos. Senhor presidente, queria falar agora sobre um assunto que também é segurança pública. Eu já venho falado há tempos a questão que onde era fraco, praticamente era inexistente, algum setor ali do censor. Tinha duas equipes, agora só tem uma. O pessoal está tendo que fazer milagre lá, o Edinho, a pessoa lá do pátio, está tendo que fazer milagre. Porque cortou o soro deles lá, está um caso sério, a questão da poda. Não se poda mais árvore em Divinópolis. Divinópolis é uma cidade que faz uma campanha: não plante uma árvore. Porque se você planta uma árvore, você está plantando um problema. Você não pode podar, você é multado. Mas se você pede para podar, a prefeitura não poda. Então eu queria estar falando aqui, o Serra Verde, a rua João de Barro fechou, o ônibus não consegue passar mais. O bairro Nossa Senhora da Conceição está um absurdo, aqueles pés de manga lá. Várias vezes já chamei para ir lá, não vai. Quer dizer, essa parte da prefeitura está quase que inexistente, senhor presidente. Eu queria citar aqui um caso de segurança. Ali no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a rua Goiás, o semáforo está sendo tampado por uma árvore que tem que ser podada. Quem vem na Getúlio Vargas tem um sinal aberto para virar ali na rua Goiás para ir para o Porto Velho. Isso confunde quem vai seguir direto. Acha que o sinal também está aberto. Está acontecendo vários acidentes ali. Então a gente pede novamente que retorne o trabalho das podas de árvore em Divinópolis. Senhor presidente, queria falar a parte.
Senhor vereador, a gente sabe aí que nós temos um concurso em vigência aí, que é o concurso da EMOP. Você pode falar que não tem funcionário, mas tem um concurso da EMOP aí que está em vigência. Pode chamar funcionários aí, pessoas que, de nossa cidade, que fizeram concurso, pagaram, fizeram concurso, e que o concurso está em vigência, é só chamar para pôr eles para trabalhar. A gente está precisando urgente, isso é muito importante. Não é só aí, igualzinho você falou. Depois que ninguém mais querer plantar uma árvore, não adianta vir com auxílio, com ajuda para plantar, porque é como o senhor falou mesmo, plantar uma árvore hoje aqui na nossa cidade é um problema. No dia de plantar, beleza, mas no dia de podar e no dia de cortar, já era, acabou que não consegue. Parabéns, senhor vereador.
Obrigado pela parte, nobre Edil. Senhor presidente, operação Tapa Buraco, queria que o meu amigo colocasse a foto da entrada do Rinaldo Campos. O bairro Rinaldo Campos pertence ali ao Nova Fortaleza 2, e ali eu já conheço o problema e trabalho ali há anos. Não, é um anterior, onde foi tampado o buraco, este aí. Senhor presidente, foi comemorado, e tem que ser mesmo, a questão desse paliativo que foi feito na entrada do Rinaldo Campos. Um residencial que tem sido tratado com falta de respeito há muito tempo. Foi entregue, nós como presidente de bairro, o Helder na época, o doutor Alexandre Paganotti, nós entramos na justiça contra a empresa e contra a prefeitura da maneira que eles entregaram os imóveis e as ruas do Rinaldo Campos. Então, este buraco que foi tampado aí semana passada, o ano passado foi tampado 3 vezes. Eu já estive lá com o secretário que foi trocar de pasta, o Will Bueno, e foi detectado e teve um compromisso de fazer um serviço definitivo, ou seja, fazer o sistema de água pluvial ali. Porque esse trabalho que foi feito aí ficou bom, mas vai ter que ser feito de novo. Então, posteriormente, eu vou estar falando sobre a falta de respeito da aprovação desse projeto do residencial Rinaldo Campos. É que falta tudo. A pessoa, para atravessar o asfalto ali, tem que aventurar. Então falta uma passarela, falta um trevo. Já estive lá com o Denite, não vira nada. Então a gente está vendo uma falta de respeito com o pessoal do Rinaldo Campos. A próxima foto, meu querido. Então, para que não fique a impressão de que esse tampa-buraco resolveu o problema de todo o Rinaldo Campos. Mais 2 minutos, senhor
presidente. Concedido.
Para que não fique a impressão de que foi resolvido todo o problema do Rinaldo Campos, porque comemorou esse buraco, tem que comemorar, eu comemorei, todo mundo comemorou. Mas 100 metros para frente, olha lá o buraco. Mais um. Mais uma, meu amigo. Mais uma foto, olha lá. Olha esse cruzamento da João Paulo. Olha se tem condição. Aquilo ali é a linha de ônibus, dentro do Rinaldo Campos. Então tamparam 4 buracos na entrada do Rinaldo Campos. Olha aí como é que está a situação dentro do Rinaldo Campos. Agora eu queria te mostrar, está a rua Vicente Mateus. A rua Vicente Mateus, que outrora a gente conseguiu um patrulhamento ano passado, ficou até bom, mas precisa de manutenção. Então este vereador, desde janeiro, tem pedido ao governo, que acredito que vai atender a população, não está atendendo o vereador, está atendendo a população do Nova Fortaleza. Que vai fazer um trabalho lá, incluir o Nova Fortaleza 2 no meu bairro mais digno, porque foi feito um pequeno paliativo lá na entrada do Rinaldo Campos, mas o trabalho que tem que ser feito está 96% por ser feito ainda, que é o resto do tampa-buraco, o patrulhamento das ruas do Nova Fortaleza, que estão intransitáveis, e outras questões mais. E para isso, senhor presidente, a gente vai estar conversando novamente com o honrado secretário Gustavo Mendes, nosso parceiro. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra.
Parabéns, cumprimento pela fala, nosso vereador Josafá Anderson, na próxima sequência dos inscritos, vereador Diego Espino. Aproveito para cumprimentar o vereador e desconheço. É um vereador tão atuante que represente melhor e conheça tão bem a sua região, região dos bairros citados aí no seu pronunciamento. Parabéns, vereador. Próximo vereador inscrito, Diego Espino.
Nobre colega presidente em exercício, Roger Viegas. A todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde para vocês. Com imensa tristeza que eu recebo a notícia aqui nesse exato momento do falecimento da minha prima, atuante promotora de justiça na cidade de Sete Lagoas, Liliane Gomide Leite, filha do meu estimado tio Renato Gomide Leite, que foi professor na Universidade de Itaúna por muitos anos, deixa meu tio Alvarinho Ribeiro e minha tia Josa entre nós aqui. Queria prestar minhas condolências a toda a família. Amanhã, dia 12 de maio, é atualmente uma data extremamente marcante, pois é o dia de uma das profissões que sempre foi de uma importância ímpar na vida de todos nós. Aos olhos dela, somos todos iguais, sem nenhuma distinção. Nos últimos um ano e meio, esses profissionais a quem me refiro tiveram um destaque fundamental no combate ao inimigo que chegou de surpresa. E eu estou falando aqui dos profissionais de enfermagem. Esses profissionais têm dedicado as próprias vidas para salvar a nossa. Vocês são fundamentais na vida de quem depende da sua dedicação e eleva o ânimo, o sorriso e o carinho e alegra o coração de quem está na luta. Às vezes pela vida, sigo e finalizo com uma frase que define muito bem essa profissão. Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim faz o melhor por ela. A todos os enfermeiros e enfermeiras, o meu muito obrigado e a minha gratidão a vocês. Parabéns. São minhas palavras para essa tarde.
Cumprimento e desejo aqui também, né, nossas condolências ao vereador Diego Espino, que perdeu sua prima tão recente. E na sequência dos vereadores inscritos, próxima vereadora inscrita é a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que nos escuta em casa. Pessoal, na tarde de hoje, a gente tem que cumprimentar, não poderia deixar de falar, dar o meu abraço para a Roseli, que falou brilhantemente sobre o Maio Amarelo. A Roseli, que é um exemplo de servidora, é uma pessoa que sempre tenta e busca maneiras de melhorar e de ir além no serviço público. A gente sabe que isso é muito importante, essas pessoas fazem a diferença. E eu acho que esse é o espírito do servidor que me faz admirar tanto a classe, né? São pessoas que estão aqui para cuidar mesmo do cidadão. E a gente sabe que por vez ou outra pode ter um ou outro que não tem esse mesmo carinho, esse mesmo olhar pela função que exerce, mas isso a gente tem em todas as profissões. A gente tem na sala de aula, a gente tem nos consultórios médicos. Então eu fico muito feliz de saber que nós temos servidores como a Roseli fazendo esse trabalho sensacional como o Maio Amarelo, que visa a proteção de todos os brasileiros, especialmente de napolitanos no trânsito. Esse final de semana, pessoal, foi o Dia das Mães, né? E a gente sabe que o Dia das Mães é uma data muito bonita, uma data de muito amor, uma data de muita alegria, uma data que traz no nosso coração tudo o que a gente tem dos melhores sentimentos. Só que eu gostaria de falar um pouco sobre como que está a situação das mães na pandemia, especialmente das mães. Nas minhas redes sociais eu destaquei algumas manchetes que valem a nossa atenção, como por exemplo, 63% das mães tiveram sintomas depressivos durante a pandemia. Então a gente está num contexto em que a pandemia colocou todo mundo dentro de casa como medida importante sanitária, necessária. Pelo menos durante um período, ao longo da pandemia, todo mundo ficou um pouco mais recluso. Algumas profissões saindo mais, outras saindo menos. Ao ficar mais em casa, as mulheres automaticamente assumem ainda mais funções do que já assumiram desde sempre, porque nós sempre assumimos mais funções que os outros. E isso tem consequências. Além dessas questões dos sintomas depressivos, mais 78% relataram sentimentos de desconforto e medo sobre as consequências do coronavírus, enquanto 34% demonstraram sintomas de ansiedade e pânico durante a pandemia. Então a gente sabe, gente, que a busca pela questão da maternidade vai muito além da gente querer que as nossas mães sejam felizes, que as nossas mães sejam amadas. Isso todo mundo quer. A gente tem que tocar em temas espinhosos. A gente tem que falar sobre ambientes de trabalho seguros e receptivos para as mães. A gente tem que falar sobre igual pagamento. A gente tem que falar sobre a seriedade que é o Brasil ser o país que mais demite grávidas depois que elas voltam a trabalhar. Então, quando a mulher tem um filho e ela volta para o mercado de trabalho, o Brasil é um dos países que mais demite mulheres nessa condição de retorno ao mercado de trabalho pós-gravidez. A gente tem que falar sobre isso. Isso também é uma forma de amar e de cuidar das nossas mães. Falando sobre todas essas questões do universo do feminino, é importante a gente falar sobre um projeto de lei que eu e a vereadora Ana Paula redigimos e protocolamos juntas nessa casa, que teve muita repercussão mais positiva que negativa, falando sobre a pobreza menstrual. E algumas pessoas, e eu quero acreditar que essas pessoas estão desavisadas, se Deus quiser estão, algumas pessoas ficaram falando assim, ah, mas isso não é prioridade, precisa de cesta básica. Precisa de cesta básica, precisa de que produto de higiene, de produto de limpeza. É claro que precisa, mas a gente também precisa dos absorventes. Hoje no Brasil, nós temos mais de 5% das famílias vivendo com menos de R$2.000 por ano, para o ano todo. Para a família, renda per capita da família, renda da família toda. E aí o que, que a gente entende? Se uma mulher pode gastar até R$8.000 ao longo da vida dela com absorventes, vamos concordar que se há a possibilidade de passar fome, ninguém vai se preocupar com compra de absorvente? E aí que entram os paninhos, aí que entra o miolo do pão. Porque assim, gente, tem mulher que usa miolo do pão porque não tem dinheiro para comprar absorvente. E isso tem consequências. Isso tem consequências, inclusive, educacionais. A ONU já liberou pesquisas que mostram que uma em cada quatro meninas brasileiras pode faltar um dia de aula por mês porque não tem condição de comprar absorvente. Na Europa, a gente tem esse número para 1 para 10. Aqui é de 1 para 4. Isso é muito sério. Isso impacta negativamente e fortemente a questão da educação no nosso país. Essa é uma questão de justiça social. Enquanto vereadora, ao lado da vereadora Ana Paula, a gente vai fazer tudo o que for possível nessa casa pela aprovação desse projeto. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre comemorações. Desde o início do meu mandato, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho falado, falei aqui no plenário, fiz indicação, fiz ofício, pedindo que seja feita, que seja enviado um engenheiro para a Secretaria Municipal de Educação. Por que que a Secretaria Municipal de Educação precisa de um engenheiro só para ela? Nessa secretaria, gente, a gente tem vários recursos, verba, dinheiro, já enviado por deputados federais, pelo governo federal, para a execução de algumas obras. E esse dinheiro não está sendo executado. Pera aí, Lohana, dinheiro parado na prefeitura? Sim, gente, dinheiro parado na prefeitura. Emenda de deputado, como do deputado Domingos Salles, por exemplo, para citar um. Por quê? Porque não tem projeto. Porque não tem projeto. Lá na Secretaria Municipal de Educação, a gente precisa do projeto da quadra da Escola Municipal Professor Paulo Freire. A gente precisa do projeto hidráulico da Escola Darcy Ribeiro. Então a gente tem uma situação de projetos que estão atrasados, que precisam urgentemente serem feitos para que esse dinheiro seja executado, porque a gente corre o risco de perder esse dinheiro. Então, depois de muita luta, muita solicitação, muito pedido, conseguimos, e é uma engenheira, é uma mulher que foi para a Secretaria Municipal de Educação e que tem essa missão de desembolar esses projetos que estão atrasados e garantir que esse dinheiro, que esse recurso não seja perdido. Além disso, gente, falando um pouquinho de recursos que não podem ser perdidos de jeito nenhum, mas que correm o risco de serem perdidos, eu preciso falar sobre o bairro Santo André, novamente. Lá no bairro Santo André, como eu já comentei aqui com vocês, a gente tem uma emenda do deputado Cleitinho para calçamento do bairro quase todo. E o que que falta para a execução dessa emenda? Falta projeto da prefeitura. E aí, gente, eu pergunto para vocês o seguinte. Quando eu recebo, como eu recebi semana passada todos os dias, foto da linha 25 do ônibus, toda cheia de terra, e uniforme de trabalhador imundo, o trabalhador chegando para trabalhar todo sujo, todo mundo que é funcionário aí, e eu sou funcionária, fui funcionária a vida toda, sabe o tanto que isso é triste. Você chegar para trabalhar sujo de poeira, porque o seu ônibus está todo sujo. Qual foi a minha primeira reação? Entrar em contato com a Transoeste. Falar que precisa limpar esses ônibus mais vezes, falar da seriedade da situação. E de fato isso é necessário. Só que não existe ônibus que fica limpo numa estrada de terra. A gente precisa ser realista. E aí, gente, para que isso aconteça, para que isso não aconteça mais, na verdade, esse calçamento precisa sair. Por isso, essa semana eu vou ter uma reunião novamente com o pessoal da Senfop, da Prefeitura, que são responsáveis por esse projeto, com o pessoal do DENIT, que segundo a Prefeitura é o órgão que está agarrando esse projeto, porque eles precisam liberar um documento autorizando o calçamento, e também com o deputado Cleitinho. Porque não adianta o deputado mandar o recurso e as pessoas não executarem, não fazerem o projeto. Sem a drenagem, não tem como fazer calçamento, porque senão depois vai ter que quebrar tudo de novo para colocar a drenagem, para instalar a drenagem. Então, é mais um exemplo de como que os projetos atrasados lá na prefeitura atrasam a melhoria da vida dos cidadãos. Para a gente terminar, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da vacinação dos professores. Foi levantado aqui pelo presidente dessa casa, por outros vereadores que também assinaram esse requerimento. E eu gostaria de falar para vocês, gente, sobre o projeto de lei número 65, que eu e o vereador Zé Braz assinamos, protocolamos nessa casa, solicitando que os professores e os trabalhadores da educação sejam antecipados no máximo possível, logo depois do pessoal de comorbidade, para serem vacinados. Então, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho trabalhado pela vacinação dos trabalhadores de educação. Também já fiz ofício com a assinatura da Comissão de Saúde toda, o vereador Israel, o vereador Zé Braz e a vereadora Ana Paula, que acompanha muito o nosso trabalho, solicitando a vacinação desses profissionais. Mas algumas coisas precisam ser ditas. A abertura das escolas, gente, depende de algumas coisas que esse país nunca fez. Quando a gente fala de abertura de rede pública e rede privada, a gente olha os bons exemplos que foram feitos pelo mundo, em que a educação foi essencial o tempo todo. Por exemplo, um amplo programa de testagem. Um amplo programa de testagem para a rede municipal especialmente, onde a gente tem até 40 alunos por sala. Mais 2 minutos, presidente. Se isso for feito, vai ser muito bom para o município, mas hoje a gente está num cenário distante. Hoje, Divinópolis testa 23% dos casos notificados. Como que a gente vai rastrear esses casos? Como que a gente vai isolar esses casos? Então, eu estou em busca de soluções, espero que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação nos entreguem essas soluções, porque com certeza o que todo mundo quer é a vacinação dos professores, a vacinação dos trabalhadores da saúde e a volta aos aulas. Justamente por concordar com isso, sou autora desse projeto de lei e dessa indicação junto com os outros vereadores, para que isso seja feito logo. Porém, algumas coisas não podem ser ignoradas. Vamos lembrar também, gente, que tudo é essencial desde que um requerimento do deputado Cleitinho foi aceito pelo governador Romeu Zema. Eu disse isso no dia da votação das igrejas e estou dizendo novamente. Tudo é essencial, inclusive a segurança de todos envolvidos no ambiente escolar. Como presidente da Comissão de Educação, vou lutar sempre por isso. A gente quer voltar a trabalhar presencialmente o mais rápido possível. Obrigada a todos. São as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Lohana França. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton. Boa tarde a todos os senhores vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Câmara, nossa boa tarde. Primeiro, senhor presidente, gostaria, em nome do nosso vereador, presidente da Comissão de Saúde, o vereador Zé Braz, que hoje teve que ler mais de 150 pedidos e moções de conculação aos profissionais da área de saúde, a gente vista que amanhã, quarta-feira, é o Dia Internacional dos Enfermeiros.
e está dentro da linha do quadro nosso amigo, companheiro vereador Zé Brás, e quem eu parabenizo também, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros de toda a nossa cidade, que vêm incansavelmente se desdobrando para estar combatendo o Covid, nos postos de saúde, nos PSFs, nas UBSs, na UPA principalmente, né, nos hospitais particulares da cidade, e sem dúvida nenhuma a quem eu tive uma identidade muito próxima no trabalho, graças a Deus, muito bom, e ali fiz muitos amigos, que é o Cisurge Oeste, nosso SAMU, que administra serviço de urgência e emergência móvel em Divinópolis e mais 53 cidades do Centro-Oeste Mineiro, ocupando mais de 1.350.000 habitantes sendo cobertos pelo SAMU. E graças a Deus, dentro de 3 anos, o Cisurge Oeste virou referência como modelo de gestão de saúde pública em Minas Gerais. Hoje o Cisurge é reconhecido pelo Estado e tem ele como referência para que outros consórcios de urgência e emergência como modelo de gestão. E aqui eu parabenizo o nosso presidente, o Olívio, prefeito de Bambuí, que foi o sucessor do anterior nosso aqui, vizinho de Campo Cajuru, Edson Vilela, também o senhor Ailton Duarte, que é o prefeito de Luz, foi prefeito de Luz, e o Vladimir de Faria Azevedo, que foi o primeiro presidente do consórcio. E hoje o SAMU está aí, prestando serviço em torno de 600 atendimentos por dia, que as ambulâncias saem para poder estar atendendo em toda a nossa região. Sem dúvida nenhuma, é um grande ganho e um avanço. E sendo amanhã o Dia Internacional dos Enfermeiros, nós fizemos o pedido das moções congelatórias, externando para todos os funcionários do SAMU, da UPA, do UBS, do PSF, dos hospitais. Obrigado. Que Deus ilumine vocês todos pelo trabalho que vem prestando, principalmente o pessoal da UPA, que está mais com vontade do tratamento do Covid, e o pessoal do SAMU, que é o primeiro contato que tem com o paciente para levar para a UPA, para os hospitais particulares, e até mesmo fora de Vinópolis, fazendo transporte desse paciente lutando pela sua vida. Então tem aqui o nosso reconhecimento, o reconhecimento da população de Napolitano, aqui representados os senhores vereadores, e foram aqui apresentado o relatório hoje, expediente, e aprovado, senhores vereadores, as moções congelatórias. Que Deus ilumine e dê força para vocês, porque sem o trabalho de vocês seria muito difícil para nós combater Covid. Obrigado a cada profissional. Estaremos amanhã na sede do Cisurge, convidando o Zé Brás, nosso presidente do nossa Comissão de Saúde, também o senhor presidente Eduardo, para estar comparecendo junto conosco amanhã para fazer a entrega institucional ao Serviço SAMU, estendendo para todos os profissionais de Divinópolis. Então, senhor Brás, parabéns pelo seu dia, muito obrigado. Eu sei que hoje você desdobrou hoje para ler as moções aqui em vista, e você nos representa muito bem na Comissão de Saúde, fazendo um trabalho sério, dinâmico, de uma forma que nunca vista nessa casa, e eu posso falar com propriedade por 2 mandatos anteriores, de ver um presidente fazendo um trabalho sem populismo, sem politicagem, um trabalho transparente, sério, que tem que ser feito num momento pandêmico como estamos vivendo. Parabéns, obrigado. Não só como parceiro de partido, vai ter com você que lidar aqui nesse plenário, junto com os vereadores e toda a Comissão de Saúde, o trabalho brilhante que vocês vêm fazendo. Estenda Lohano e nosso amigo Israel. Senhores, como a vereadora Lohane colocou anteriormente, um problema sério de Vinópolis vem enfrentando e perdendo recursos na área de educação, na saúde, infraestrutura, em várias onde depende de planilhas e projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, para poder conseguir aprovar no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, na Secretaria do Estado, que seja a estrutura ou de qualquer outra. Nós precisamos de projetos. Já foi-se a época que o deputado vinha com cheque no bolso, passar para a entidade, passar para a prefeitura, o recurso alocado pelo Estado, para a finalidade A ou B ou C. Agora a coisa é mais organizada, mais profissional, mais técnica. Então, todos os projetos têm que ter assinatura de engenheiro, arquiteto, dependendo da obra, etc. E nós temos um problema sério que o prefeito pegou. É um problema já histórico. Nós não podemos jogar nas costas do Cleiton esse problema. Ele está tentando resolver. Perdemos milhões e milhões e milhões que voltaram para a Secretaria do Estado, que voltou para os ministérios. Projetos inacabados, emendas que não tinham nem projetos, e nós perdemos o recurso e a cidade perdeu. Nós temos que profissionalizar essa área da prefeitura. Como a Lohane bem disse, nós tivemos aí a bandeira do Darcy Ribeiro e conseguimos naquele momento um recurso de uma emenda parlamentar do senhor deputado Domingos Salles de 2 milhões e 300 mil reais e mais 2 milhões do Ministério da Educação para alocar a construção do maior CNEIO de Divinópolis, que será o Darcy Ribeiro, no Niterói. Nesse sentido, o projeto está até hoje prejudicado. E ali, com várias conversas e reuniões nós tivemos com a Andréia e com o chefe de gabinete do prefeito, no sentido de elaborar alguma sugestão, uma ideia. E foi colocada essa ideia também, que a secretaria não podia e não dependesse somente dos projetistas da área de obras ou de outro local da prefeitura, da usina de projeto, ou DEMOP, que fosse. Não podia. Ela tinha que ter da própria, o recurso próprio que ali tinha alocado, constitucionalmente permitido. Ela não poderia pagar, mas ela poderia ter um processo de contratação, de trazer para dentro do seu quadro profissionais para poder desencadear dentro da área. Nós perdemos muito em CMEI, reforma de escola. E agora, com essa nova engenharia, com a secretária André, eu até parabenizo ela pela essa sugestão no dia 26, acho que é de 24 a 26 de fevereiro, nós tivemos essa reunião para resolver o problema da S. Ribeiro, e foi ali a saída. Parabéns, Andréia, por ter convencido a prefeitura nesse sentido de fazer essa manobra, e também sugerir também para a área de saúde, para os postos de saúde, PSF, enfim, de ter um profissional da sua área, da sua pasta, para não ter que depender da usina de projeto ou da secretaria de obras, dos engenheiros, que são poucos, para fazer tantos projetos para a nossa cidade. O adote bem público, aí tem uma prova cabal, que é a falta de engenheiro que nós temos. Eu, pelo menos, aqui eu quero citar hoje o trabalho que nós tivemos junto com o prefeito no bairro Nossa Conceição, mas só deu pela ordem de uma engenheira de fora, da iniciativa privada, aceitou o desafio, que é a Mayara Nagares, para desenhar e desenvolver o projeto do Centro de Integração de Esporte lá do bairro Nossa Conceição. E nesse sentido, desenvolveu o projeto, procuramos a iniciativa privada junto com o prefeito e conseguimos dois parceiros, e hoje tivemos lá no bairro, junto com a comunidade, lançando a obra de Centro de Integração Esportivo, que será modelo para Divinópolis, e já inicia a obra já quase imediato. Eu acredito que dentro de 10 a 15 dias, a empresa Flex, através do famoso, conhecido na cidade, Juliano, Jucão, do Babá, Fabiano, que está fazendo como uma contrapartida social para a cidade, desenvolvendo e vai doar a mão de obra e a parte financeira para fazer mais de 90% das obras da Centro de Integração. Obrigado, Juliano, obrigado, Jucão, obrigado pela parceria, obrigado, prefeito, vice-prefeita, Janete, Weissen, todos os colaboradores que trabalharam direto e diretamente para isso acontecer em tempo recorde. Nós estamos aí no mês de maio. Nunca vi um recurso de uma obra que sai tão rápido dessa forma, uma articulação de projeto, iniciativa privada e pública. Então eu tenho certeza que dentro de 150 dias, se não tiver contratempo, né, teremos lá a inauguração dessa obra importante que vai integrar das crianças até as pessoas idosas, que terá uma quadra de malha, um campo de futebol, duas quadras de areia para peteca, futebol e vôlei, tanto masculino e feminino. Teremos um playground completo para as crianças, teremos academia ao ar livre, teremos uma pista de 510 metros rolada em volta do campo, toda sinalizada, e conseguimos, através de um outro parceiro, a parte de iluminação pública, aí dois mil presentes, a iluminação pública, que essa praça será iluminada a toda hora da noite. Não terá aquela de liga e desliga, somente as quadras que serão administradas pelas pessoas que vão ali usar daquele espaço público, gratuito, para a população ter ali seu lazer, seu esporte. Fico feliz de fazer algumas fotos que estão aparecendo, daí hoje as máquinas já limpando o local, e o prefeito muito satisfeito e a população em festa. Fico muito agradecido a Dona Ivone, a Maria Conceição, o Negão, todos ali do bairro ali que nos procuraram naquele momento para conseguir essa conquista, onde também o prefeito se comprometeu de fazer a limpeza das ruas, da capina, de todos os quarteirões ali do bairro, algo que mais de 5 ou 6 anos não fazem de lá. Agradecer mais uma vez a toda a minha equipe que tem ajudado, agradecer a engenheira Maiara Lagares, agradecer ao Aysen que ajudou na articulação, agradecer ao Thales, agradecer a Janete e, acima de tudo, quero agradecer ao prefeito ter visto e absorvido esse projeto e vamos entregar para a comunidade dentro de 140, 150 dias, se Deus quiser, uma obra fantástica. Um espaço público, democrático, onde a população não só do bairro, mas que vai abrigar toda a região e quem sabe a cidade inteira como ponto de referência de esporte, lazer e cultura. Mais uma vez, parabéns, Cleiton, muito obrigado pelo aceito do projeto. O que eu tinha para pronunciar na tarde hoje, senhor presidente? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton, pelas palavras dessa tarde. E agora convido o primeiro secretário, José Braço, a fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, vereadores, vereadora aqui presente, público que nos assistem aqui presencialmente, público que nos assistem em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Eu inicio minha fala de hoje, senhor presidente, agradecendo ao nobre companheiro de partido, colega, o Rodson, pelas palavras que ele proferiu, né, a favor da nossa guerreira enfermagem. Também parabenizo ele pelas moções desses profissionais que trabalham no SAMU, profissionais de caráter ímpar, né, que prestam um serviço de imensa relevância para a nossa sociedade, com muito profissionalismo, muita ética e muito, assim, cuidado com o nosso cidadão. No último dia, dia 7, senhor presidente, estive ali no Pitágoras, juntamente com o presidente Bruno, presidente do Corém Estadual, juntamente com o enfermeiro Dr. Alexandre, o enfermeiro Dr. Richardson, o secretário Alain Rodrigo. Nós discutimos ali, senhor presidente, naquela data, a valorização da enfermagem. Nós temos um projeto de lei que tramita no Senado Federal, que trata sobre o piso salarial da enfermagem. Hoje, tão defasado, tivemos notícia que tem um hospital aqui em Divinópolis que paga um salário mínimo para um profissional de enfermagem ficar 12 horas com total dedicação ali aos nossos pacientes. Né? Isso é uma vergonha. Então a gente tem que regularizar isso, colocar um limite, um teto, fixar um teto para esses profissionais, os quais também que eu gostaria aqui de parabenizar todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, pelo dia 12 de amanhã é o dia do enfermeiro. Então fica aqui a minha gratidão, meu total apoio a esses profissionais que incansavelmente, nesse mais de um ano de pandemia, foram guerreiros, jamais abandonando o paciente, né, junto ao leito. Guerreiros que muitas vezes colocaram a sua saúde, sua própria saúde em risco para defender a saúde da nossa população. Então, todos esses profissionais, sejam da rede pública, da rede particular, meu parabéns, né, pela dedicação e pelo seu dia desse profissional, o qual com grande orgulho também posso falar que eu também sou técnico, tenho curso técnico e tenho um superior de enfermagem. No dia 8, senhor presidente, eu juntamente com o nobre amigo Wesley Jarbas, tivemos reunido ali na comunidade do Boa Vista, com alguns moradores, que nos solicitaram algumas fizeram, né, algumas reivindicações. E nós já estamos buscando a solução para essas reivindicações. Uma delas é quanto à iluminação pública lá, que não existe, né? Nós já procuramos Isaías, que é responsável pelo setor. Segundo ele, já está licitado, já tem a compra de material. E que no mais tardar, até o meio do ano agora, essas obras já iniciarão lá, da iluminação pública na comunidade. Quanto ao abastecimento de água, até tivemos lá juntamente com o prefeito, Gleides, né, que foi lá com a gente para dar uma pontapé inicial para ligar essa água. O problema lá, infelizmente, é que a encanação utilizada, que utilizaram, não foi de boa qualidade. Então, já entramos em contato com o secretário Gustavo. Ele já me disse que já comprou todos os encanamentos novamente. Vai ter que ser feita toda a rede, infelizmente. Mas também já está em andamento. Por esses dias vai iniciar novamente essas obras lá. A outra coisa foi quanto ao chacreamento, a regularização dos lotes lá, que várias pessoas não têm esse documento. Agora de manhã estive com o diretor de cadastro, o William, e a gente está estudando um meio de regularizar os lotes lá, e que no momento, infelizmente, não tem nada que pode ser feito, mas o William do cadastro se propôs a fazer um projeto e enviar aqui para a Câmara, né, através de uma lei federal, do REURB, né, que autoriza essa regularização, baseada na Constituição Federal, falando que moradia é um direito de todos. Nós também recebemos um ofício do Sindicato de Transporte aqui de Divinópolis, solicitando que nós intercedêssemos junto ao secretário municipal de saúde para a vacinação contra H1N1 para os motoristas, né, dos coletivos urbanos e de transportes, né, de cargas. Então nós já fizemos esse encaminhamento para o secretário e estamos aguardando, né? Então eu quero falar para todos os motoristas que nós estamos aí de olho e na luta por cada um de vocês. Solicitamos também, senhor presidente, do secretário municipal, o Alan, que tem nos recebido assim, com muita presteza e tem nos atendido também com muita presteza. Solicitamos que colocasse como prioridade também na vacinação contra o Covid-19 os pacientes acometidos, né, por câncer. São pacientes, na maioria, imunossuprimidos, pacientes debilitados. E ele nos deu uma carta positiva, falando que por parte dele será atendida essa nossa reivindicação, que vai olhar os trâmites legais para essa efetivação. Mas de início ele deu uma carta positiva falando que concorda plenamente colocar os pacientes acometidos em tratamento, né, contra o câncer como grupo prioritário na vacina, para receber a vacinação contra o Covid-19. Serei essas minhas palavras no dia de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão. Muito boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador, primeiro secretário José Brás. Convido o próximo vereador, escrito vereador Eduardo Azevedo.
Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Candidez, TV Câmara, bem como aí nossos colegas parlamentares, assessores e público presente aqui nessa casa. Quero começar meu pronunciamento nessa tarde mandando um grande abraço para o meu amigo Diquinho, lá do bairro Candidez. Diquinho, que é um grande líder comunitário do bairro, que nos ajudou bastante ali, traz demandas para a gente, está sempre aí ativo a voz da população, uma pessoa que faz toda a diferença naquele local. De que um grande abraço para você, continue aí servindo esse povo do bairro Candidez da melhor forma como você tem servido e sempre conte conosco para poder estar ao seu lado. Bom, nós não podemos deixar de esquecer também, né, que hoje foram incluídos no calendário de vacinação os transplantados, né? Desculpa, transplantados não, os pacientes renais. E nós estivemos lá no hospital hoje acompanhando aí, nós, quando eu digo nós, Eduardo, Wesley e Flávio, onde o governo federal incluiu esses pacientes de grande risco na lista de prioridade, e nós ficamos muito felizes, porque eu mesmo, né, perdi durante essa pandemia um grande amigo, que é o Iraci Silva, o Cici, ex-presidente da Defon, ele também que é paciente renal, justamente vítima da doença, e hoje nós vimos que a vacinação começou para eles aí, é uma vitória muito grande. Nós temos muito que agradecer ao governo federal e estadual pelo envolvimento ao colocá-los nessa lista de prioridades, uma lista muito importante, certo? Bom, trazendo um resumo, né, da semana, ontem eu tive também a oportunidade de estar pessoalmente com o promotor Cazé Fortes, um grande defensor da causa contra a pedofilia, contra os crimes, né, de abuso contra criança e adolescente. E nós sabemos que durante o mês de maio, além daquilo que a Roseli também veio trazer hoje, que é essa luta aí de defesa na educação do trans, quero parabenizá-la por isso, por essa grande iniciativa. São pessoas como você, como o Cazé, que fazem toda a diferença na nossa sociedade. Precisamos de mais Roseli, de mais Cazé, para que possamos ter um mundo melhor. Meus parabéns, tá, Roseli, pela sua iniciativa. Juntamente com ela também tem esse programa aí do Cazé. E no dia 18, né, é comemorado esse dia especial de combate à pedofilia, ao crime, ao abuso contra criança e adolescente. Todos os anos é feita aquela tradicional caminhada. Só que esse ano vai ser diferente. Então, o Cazé pediu para a gente estar trazendo, para a gente estar divulgando. Vai estar sendo feita uma blitz no próximo sábado, lá nessa vacinha. E ali durante essa blitz vai estar sendo vendido, né, os kits de combate à pedofilia, camisa, o boné, estou com a camisa aqui, que a gente está divulgando, está ajudando, e todo o recurso, né, que vai ser arrecadado nessa BITS, no próximo sábado, nessa vacina, ele vai ser revertido a instituições e ONGs que combatem esse crime tão duro contra criança e adolescente. A gente sabe da importância aí que a gente tem, a gente sabe aí que é tirado, né, um mês do ano para poder dar mais ênfase a isso, mas preocupar com criança, preocupar com adolescente, preocupar com o trânsito, isso deve envolver o nosso cotidiano, deve envolver o nosso dia a dia, porque é muito triste quando a gente vê cenas de abuso sexual, de violência sexual entre crianças e adolescentes. Mas temos aí a iniciativa, né, para poder estar combatendo esse crime, e o promotor Cazé conta com todos nós, para que nós possamos nos mobilizar. Nós sabemos que na diversidade nós faremos essa união, e assim nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas para estar conscientizando sobre essa grande, sobre esse grande movimento. Eu não poderia deixar de falar também sobre uns boatos que rolam aí. Eu estou assim, meu WhatsApp, ele chegou de dezenas e dezenas de mensagens logo após aí o domingo do Dia das Mães, de comerciantes, empresários preocupados com o boato que está rolando aí na cidade, dizendo o seguinte, que o comércio vai fechar de novo. Eu só queria tranquilizá-los, dizer para vocês que isso não procede. A gente sabe que o momento no qual nós estamos passando ainda não é um momento desejável, mas ainda está dentro do controle, precisamos melhorar um pouco mais. E essa melhora, ela depende de cada um de nós, depende de mim, depende de vocês, mas não tem nada verídico sobre o fechamento do comércio. Eu fico parado me perguntando qual o nível de desocupação de pessoas que vão para a rede social, para o WhatsApp, para o Facebook, sei lá, para diversos segmentos, colocar espanto nas pessoas que estão trabalhando. Será que a pessoa não tem nada para fazer? É triste a gente ver pessoas fazendo esse fake news, disseminando notícias que não vão levar ninguém a nada. Portanto, a gente sabe aí da luta dos comerciantes, seja tão assim, cansados de tanto abre e fecha. Vocês podem ficar tranquilos, que está tudo tranquilo por enquanto.
vocês vão continuar exercendo a atividade de vocês. Nós, como representantes de vocês aqui, estamos aqui para lutar pela causa de vocês, porque nós sabemos o quão importante vocês são para o Divinópolis, o quanto vocês são importantes para nós. Eu, principalmente assim como político, eu sei da dificuldade que é manter um comércio aberto, manter uma loja aberta com aluguel caro, não é fácil. Porque quando a gente fala de comerciante, às vezes as pessoas elas tendem a levar assim, mas você fala só do comerciante, você fala só do empresário. Não, mas atrás do comerciante, atrás do empresário, nós estamos falando de vidas. Eles geram empregos, eles geram vida, eles geram rendas, e ali eles mantêm famílias. E além do mais, o poder privado é o grande tesouro do país, onde através dele é arrecadado os impostos que mantém tudo isso aqui funcionando. Toda essa estrutura que nós vemos aqui hoje funcionando, dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso, do Senado, da Presidência, é tudo mantido por vocês. Essa máquina que constrói e que edifica o Brasil a cada dia, e nós sabemos da luta de vocês, estamos aqui para poder defender, para sempre estar ao lado de vocês. Então vocês podem ficar tranquilos, isso aí é coisa para quem não tem nada para fazer, para estar falando que vai fechar, não tem nada que vai fechar, mas nós precisamos manter o cuidado, continuar respeitando as regras da vigilância sanitária, os protocolos, e a gente sabe que muito em breve tudo isso vai passar. No mais, eu queria agradecer hoje pela sessão da palavra, e uma boa tarde a todos.
Esse foi o vereador Eduardo Azevedo. Na sequência dos inscritos, próximo vereador é o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal do plenário. Boa tarde, pessoal que nos assiste na TV Câmara, na Net Câmara e pelas redes sociais. E uma boa tarde muito especial para a Roseli, né? Tribuna de hoje. E também ao Lucas, secretário da CETRANS, né, que vem fazendo um bom trabalho na secretaria, inclusive agora, né, com o Maio Amarelo. Boa tarde a todos eles. Senhor presidente, eu começo a minha fala de hoje fazendo uma crítica construtiva à Secretaria de Saúde em relação ao telefone que disponibilizaram para tirar as dúvidas sobre a vacinação. Tenho recebido várias ligações e mensagens, principalmente depois que começou o cadastro das pessoas com comorbidades, de pessoas que precisam tirar dúvidas sobre as quais os documentos levar. Como procede em relação à comprovação da comorbidade e outras dúvidas? O que está acontecendo é que a população não está conseguindo falar no número 3222-6870. Estão há vários dias ligando sem conseguir falar para o esclarecimento dessas dúvidas. E o pior, vi pessoas colocando reclamações sobre esse problema no perfil da prefeitura no Instagram. E a resposta que tiveram foi a seguinte: no momento, apenas esse número é responsável pelo cadastro de vacinação. Continue tentando e logo será atendido. Olha, gente, eu acho que está errado. Por que que eu acho que está errado? Não é assim que a gente trata as pessoas, principalmente nesse momento tão difícil em que todos estão ansiosos e esperançosos com a vacina. Não pode ser essa a resposta que a equipe lá do executivo vai dar para a pessoa. Se a demanda está grande, é porque tem muita gente com dúvida. Se a linha de atendimento não está conseguindo atender toda a demanda, então tem que criar outra linha, que seja através de mais números de telefones ou por meio digital. O que não pode é a população ficar sem informação. O que está acontecendo? Então a gente pede aí, né, eu peço encarecidamente, né, ao pessoal da Secretaria de Saúde que tome essas providências, senhor presidente, porque o pessoal já está ansioso para a vacina, ansioso para tudo, e liga, o número não atende. É igual eu sempre expliquei e vou falar de novo. Eu estou aqui para representar o povo. E eles estão me cobrando isso. Eu venho aqui cobrar isso do executivo. Mais agilidade. Se uma linha só está pouco, pelo jeito está pouco. Porque a nossa equipe fez o teste, ligou e não foi atendido. Então vamos pôr mais gente lá, porque igual eu falei. Na hora de parabenizar, eu parabenizo. Mas na hora de cobrar, a minha função é essa. Eu vou cobrar. Então está falho isso aí. Esse esclarecimento está muito falho. E falando em cobrar e que não funciona, mas o que funciona, quero parabenizar mais uma vez a equipe do Edinho, a equipe da limpeza, a equipe da Capina, através do nosso secretário Gustavo, né, que está fazendo um excelente trabalho. Sempre quando esse vereador pede, tem uns ofícios lá, eles estão prontos para nos atender. Então quero parabenizar mais uma vez essa equipe, a equipe do Edinho, os profissionais de primeira. Os meninos lá são, eles chegam o rei mesmo, a turma lá é boa para limpar. E hoje eu tive o exemplo, né, estava fazendo a limpeza lá no bairro da Vanusa, inclusive a travessia da João Severino, lá no bairro da Vanusa com o bairro Santa Lúcia, que foi feito ontem e hoje, né, e também a limpeza do córrego lá, que liga os bairros da Vanusa e o bairro Santa Lúcia. Então, muito obrigado, um pedido feito, o ofício desse vereador aqui foi muito bem atendido, a limpeza ficou excelente e o pessoal agradece. Por quê? Porque essa passagem ela é muito perigosa, é um asfalto perigoso e estava mato dos dois lados. A hora que voltar às aulas agora, que é perto da escola, o que, que vai acontecer? Os meninos vão ter que atravessar a rua, andar no asfalto, e a limpeza ficou boa porque deu passagem para os meninos lá. Então quero agradecer o Edinho, viu, Edinho? Um abraço para você. Você está fazendo um excelente trabalho aí, ó. O Gustavo que está sempre nos atendendo. E também a luminária. Foi a luminária lá da Rua Atenas, que foi instalada também, um outro pedido nosso. A luminária da Rua Atenas. Isso tudo lá no bairro da Vanusa. Então, muito obrigado, executivo, por isso. A outra luminária da Rua São Judas Tadeu, no bairro Maria Helena, que ficou excelente. Era um quarteirão escuro, colocaram uma luminária de LED, o trem lá ficou bom, ficou clarinho. Então nós estamos aqui para isso. Porque às vezes tem gente que acha pouco, mas é igual eu falei sempre, o pouco com Deus é muito. Então essas pequenas coisas, essas limpezas, para mim é muito. Estou satisfeitíssimo com o que eles estão fazendo para a gente lá. Para nós é muito importante isso, porque é igual eu falei, esses bairros, principalmente o nosso lado de lá, ele ficou abandonado nessa última gestão passada, principalmente. E agora a gente está sendo bem atendido nessa questão dessa limpeza. Agradecer também o Wesley, que nos prometeu de limpar lá a parte de dentro do campo do Davanusa. Nós estamos aguardando, Wesley. Então, eu quero agradecer também a Ana Paula, né, pelas belas palavras. E eu fico muito satisfeito de falar que eu sou lá do Maria Helena, que eu sou da periferia. Sou igual a Ana. Fico muito satisfeito, quero agradecer ela. E Ana, do fundo do coração, nós lá da periferia, igual você falou, a gente tem muito a acrescentar aqui dentro. Sabe por quê? Porque a gente sabe o problema que lá tem, porque a gente convive com o problema lá. Então você não precisa ficar coado, e muito menos falar que você não entende esporte. Não, você entende sim, porque o campo lá, a comunidade te cobra. Então, você entende de esporte, sim, você sabe tudo de esporte, vou estar sempre do seu lado. E o que precisar, nós vamos chegar ao rei e cobrar do secretário de esporte, sim. Não adianta achar ruim, não. Porque é o nosso dever, nós fomos eleitos pelo povo para isso, para cobrar. Então, Ana, eu te agradeço muito pelas palavras e falo, estamos juntos, estou junto com você, sim. E o que precisar, não só a sua região lá, nós somos eleitos para Divinópolis inteiro, nós estamos aqui para Divinópolis, olhar os quatro cantos da cidade. Então, eu te agradecer do fundo do coração mesmo, e você sabe, sem demagogia, que eu gosto muito da sua pessoa, te agradeço muito por isso. E mais uma vez, cobrar. Ó, vamos acelerar a limpeza dos campos. 1º de abril já passou. Eu tinha 44 campos, igual a Ana falou aqui, ó. E por enquanto foi limpo só dois. Então vamos acelerar aí, que eu acredito que a equipe do Gustavo tá trabalhando bem, viu, Wesley? Eu sei que a sua equipe é muito pouca, mas nós estamos cobrando aí do executivo para aumentar a equipe para a gente acelerar. Quero deixar bem claro, mas bem claro o seguinte: os campos não é só para jogar futebol, não, gente. Igual o campo lá do Campina Verde, que bom que foi limpo, que ótimo que foi limpo, mas não é só para jogar futebol, não. Lá no campo, vou explicar mais uma vez, eu dou o exemplo do campo do Mangabeiras, que nós tivemos lá, eu, o Wesley Jarbas, o Eduardo Azevedo, nós tivemos lá, nós vimos a situação que esse, e principalmente que esse executivo passado deixou o campo lá. Lá teve furto, eles esconderam os trens no campo, por quê? Então é questão até de segurança pública. Então, mais uma vez, vem a nossa cobrança aí, eu como um dos representantes da Comissão de Esporte, junto com a Lohane Diego Espino, faço essa cobrança e não vou deixar de cobrar. E conto, nós tivemos uma conversa bacana e franca com o Wesley, conto com a sua ajuda para a gente dar, como se diz, a gente dar um respaldo mais rápido possível à população. Senhor presidente, para finalizar, eu quero mandar agora as minhas condolências, um grande abraço aos meus amigos, né, o Tocha, o Hamilton, o Tintim, filhos do Infraim, famoso Infraim do bairro, lá da rua Capitólio, do bairro Vila Santo Antônio, que veio a falecer de sábado para domingo. Então, eu quero, na tarde de hoje, pedir um minuto de silêncio e mandar as condolências para ele lá, para o Tocha, para o Tintim, e falar que o pai de vocês deixou história. Para quem gosta do futebol amador e sabe e conhece o futebol amador, sabe a importância do Infraim lá na Vila Santo Antônio, porque lá tem o Vila Nova, tem o Inter da Vila, mas tem o famoso Capitólio. Então o Infraim era um dos presidentes da época passada do Capitólio lá, mandar um abraço para eles. E nós estamos aqui de passagem, deixar para eles que vocês hoje são um exemplo do seu pai, por isso que vocês hoje têm essa família bacana, são pessoas humildes, mas pessoas de bom caráter, que pode deitar no travesseiro, pôr a cabeça e falar assim, ó, o que eu pude fazer para o meu pai, eu fiz. Vocês são espelho dele. Então, umas condolências aqui desse humilde vereador, a família do Infraim. Senhor presidente, são minhas falas por hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Neiburger, pelo uso da palavra nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja.
Prezado presidente Duarte Pinti Júnior, colegas vereadores, gostaria também de cumprimentar a tribuna Roseli, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, diz respeito à pedofilia. Parabéns, Roseli. Conte conosco, amigos e amigas que nos assistem pela TV Câmara. Olha que beleza de praça. Que coisa maravilhosa. Divinópolis está passando por uma transformação rápida e que melhora cada vez mais o aspecto da cidade. Desde o início da administração, em menos de 6 meses, já deu para notar com grande facilidade como a cidade está sendo bem cuidada. Os bairros e o centro estão recebendo uma enxurrada de melhorias que, em pouco tempo, já mostra a grande capacidade de administração do jovem e dinâmico prefeito Gleidson Azevedo. É bom destacar que muitas obras que impactam pontos estratégicos nos bairros vêm sendo realizadas com o apoio dos empresários e empreendedores divinopolitanos. Nunca antes na história de Divinópolis, um volume tão grande de empresários se juntaram para investir parte dos seus recursos em melhorias nas vias públicas e praças. Isso se deve principalmente ao grande estímulo e pedido de contribuição do prefeito Gleidson Azevedo, que se empenha pessoalmente em estimular que esse tipo de parceria seja estabelecida entre o poder público e a iniciativa privada. Este tem sido um grande trunfo do executivo, que consegue atender as demandas da comunidade sem comprometer o caixa da prefeitura. Hoje pela manhã, este vereador que vos fala, vereador Eduardo Pinti Júnior, esteve na rotatória que dá acesso ao bairro São Roque e também que é caminho dos moradores de Santo Antônio dos Campos, a nossa querida Ermida, para acompanhar o início de uma grande obra que conta com o apoio da empresa Zap Auto Posto. Os empresários Nicásio, Alexandre e Marley estão investir um recurso considerável na reforma daquela rotatória através da lei municipal Adote Uma Praça. Prefeito Gleidson Azevedo também fez uma visita no empreendimento e ficou muito satisfeito em ver que uma área antes degradada e mal cuidada vai se tornar o cartão de visitas de Divinópolis. A rotatória do bairro São Roque, localizado logo abaixo da trincheira da Rua Goiás, a bem da verdade, é uma das principais portas de entrada de Divinópolis. Portanto, aquele é o local por onde passam centenas de veículos vindo de outras cidades e não era muito boa a visão que se tem quando se chega por aquela região. A partir de agora, teremos um trevo de acesso revitalizado e que vai levantar a autoestima dos divinopolitanos. Eu tive a oportunidade de participar ativamente do processo de revitalização, estabelecendo a parceria entre o ZAP Alto Posto e a Prefeitura de Divinópolis. Parabenizo os empresários, o Nicasso, o Alexandre, o Marden, que teve a sensibilidade de entender que uma cidade melhor para todos impacta positivamente o seu negócio estabelecido na porta de entrada de Divinópolis. Os moradores de Santo Antônio dos Campos, nossa querida Ermida, também são beneficiados, visto que ali passa a maioria dos veículos e transporte coletivo entre nossa comunidade e Divinópolis. Mais segurança nas vias, através de uma sinalização eficiente, asfalto novo nas ruas e iluminação de LED, que será instalada pela prefeitura em breve, significa também uma preservação da vida daqueles que passam por esse acesso. Esse empreendimento é um grande exemplo de parceria público-privada e pode servir de modelo para outros tantos investimentos a serem efetuados em Divinópolis. Na próxima reunião, na próxima terça-feira, eu também vou trazer aqui para conhecimento dos divinopolitanos outras parcerias que eu, juntamente com a prefeitura, já estão prontas, já estão executadas, e são mais ou menos 5 quilômetros de calçamento. Esses já estão prontos. Vou trazer agora do Cacoco, do Iano eu já mostrei para a população, e no Cacoco nós acabamos semana passada, numa parceria também com o prefeito Gleison, os médicos, os moradores da região do Cacoco do Meio. Então, nós temos só notícias boas para anunciar para a população, com muitas dificuldades, mas nós estamos trabalhando. Todo mundo sabe que nós trabalhamos diferente. É um vereador diferenciado. Eu gosto de prestar conta do meu mandato. Além de fiscalizar, legislar, nós temos que levar benefícios para quem nos colocou aqui, que são as comunidades. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Quero iniciar minha fala aqui, gente, sobre essa campanha, a qual eu abraço, juntamente com o promotor Dr. Cazé, a qual eu estive ontem com o vereador Eduardo Azevedo, e para que você possa adquirir essa camisa, no Sicoob Crédito Verde, é só você procurar, gente, é R$20 e vamos ajudar nessa campanha, vamos unir forças, todos contra a pedofilia.
Quero mandar também um abraço para todos que estão me procurando em busca dessas camisas. Pessoal, quero falar também em visita ontem no bairro Terra Azul, Costa Azul e Maria Peçanha, onde a moradora Eliene solicitou que eu estivesse na sexta-feira passada, onde a minha equipe esteve lá, não só vendo o problema, como para a gente tentar trazer a solução. Esse recurso que é pelo parque aí, essas obras que vêm sempre se iniciando e nunca termina. A moradora vem sofrendo muito com a poeira lá, o descaso é muito grande, mas assim, sempre estou em diálogo com o nosso prefeito Gleison, tentando dar o seu melhor. Sabemos que não é fácil, uma cidade de 240 mil habitantes, as demandas são muitas, mas Eliene, pode ter certeza, esse vereador, não só eu, como os 17, que também os outros 16, estamos lutando aí para tentar estar indo aí, fiscalizar e tentar trazer a solução para vocês aí. Quero falar também que estive no bairro Paraíso, juntamente com a moradora Márcia, exatamente na rua Iraque, próximo ao número 420, onde a rua, a acessibilidade era muito complicada. E a Márcia também, a Drica, a Fabiana, falou que o pessoal iniciou as obras lá em fevereiro e depois essas obras pararam. Aí eu fui lá, olhei todas as demandas lá da rua, onde tem uma área lá para baixo do número 420, uma área verde, onde até entrei em contato lá com Ezequiel sobre o porquê que eles não poderiam estar levando o calçamento até embaixo. E retornando à tarde, onde ela me ligou, o pessoal já tinha retornado já as obras lá. E pode ter certeza, todo o pessoal aí desse bairro aí, né, o serviço está sendo bem feito e aos poucos vocês vão ter um pouco de dignidade e pelo menos esse direito de ir e vir, porque eu estou aqui para cobrar, essa é a minha função. Enquanto eu estiver nessa casa aqui, meu gabinete está sempre à disposição de todos vocês aí, gente, para a gente atender e atender bem. Foi para isso que a gente foi eleito. Quero agradecer também aqui ao Edinho, juntamente com o nosso prefeito Gleis, do bairro Jardim Alterosa, a qual o morador Beto e a Dona Terezinha, é representante do bairro, solicitou que eu fosse lá para olhar o descaso que estava na rua deles lá. Até com muita humildade, quero agradecer ao vereador Neiburg também, que compareceu comigo lá, e que eu falo, a união faz a força, gente. A gente não tem vaidade, eu sou um vereador de todos os bairros, fui eleito por todos. Então, eu e o vereador Neiburg fizemos ofício, juntamente até o nosso prefeito Gleison, e fomos atendidos lá, e a população ficou muito feliz, porque todo mundo tem o direito de ir e vir, todos pagam seus impostos, não é justo, né, que essa população sofrida nesses bairros afastados, vem sofrendo há anos e anos e pedindo uma simples poda, né, pelo menos um pouco de dignidade, e a gente está aqui para isso. Quero aproveitar também, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, é, minha mãe que está com 70 anos, né, e essa Covid que vem assombrando todo mundo aí, eu quero agradecer a Deus por ela, pela vida dela, porque não é fácil não, gente, vários amigos que eu perdi, então que Deus possa proteger todos e peço a todos vocês, não brinquem, porque é sério, gente, essa doença é um vírus que ninguém conhece, então não vamos facilitar não. São essas minhas palavras. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pelo uso da tribuna nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Marra, vereador do Patriota.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, quem nos acompanha na TV Câmara, nas nossas redes sociais, quanto minha, quanto da Câmara, meu boa tarde a todos. Inicio minha fala de hoje, senhor presidente, falando uma notícia que recebi no final da semana passada, para mim de grande alegria, porque desde o mês de fevereiro eu venho pedindo ao Executivo Municipal que inclua pessoal que faz tratamento oncológico de hemodiálise no grupo de prioridade das vacinas. A gente entende que todo mundo é prioridade, né? A gente sabe que todo mundo é prioridade. Mas esse pessoal que faz tratamento oncológico, tratamento de hemodiálise, de câncer, a gente entende que eles são prioridade da prioridade, tendo em vista que, de uma forma ou de outra, sempre está indo no hospital, sempre está indo no São João de Deus, sempre está indo na Cor, sempre está indo na Dotrans, fazendo ali o seu tratamento. Então, fica mais vulnerável ao vírus, à Covid-19. Então, esse nosso pedido ainda foi feito ainda no mês de fevereiro, e graças a Deus, graças ao governo federal, também com o governo municipal, que pôs em prática, a partir de hoje, essa vacinação vai estar sendo acontecendo, né, lá no São João de Deus. Inclusive eu, o vereador Eduardo Azevedo, o vereador Wesley Jabas, esteve lá presente, onde a gente fez o nosso papel como vereador, que é fiscalizar e informar a população que faz tratamento oncológico, tratamento de hemodiálise, também aquelas pessoas que têm a síndrome de Down, que está incluído no grupo de prioridade da vacina do Covid-19. Isso para nós é um motivo de grande satisfação, porque é uma luta não só minha, mas como dos vereadores que me acompanharam lá, e graças a Deus está aí o resultado, e é para isso que o vereador serve, que é para cobrar, fiscalizar, legislar e representar. Então fica aí o nosso agradecimento, o governo municipal, o governo federal, em parceria, mostrando que a união faz a força. Aqui eu acho que é sem vaidade, é sem querer um puxar o tapete do outro, é sempre querer ajudar e contribuir para o bem e para o crescimento da nossa cidade. Então, é de grande satisfação que eu passe essa informação para a população de Divinópolis, que a partir de hoje, o grupo foi incluído no grupo de prioridade da vacina do Covid-19, pessoal que faz tratamento oncológico, tratamento de hemodiálise e portador de síndrome de Down. Sou presente emendando também nessa questão da vacina, muita gente me perguntando, desde semana passada, a respeito da segunda dose da vacina. Quero deixar claro aqui que as nossas cobranças também continuam fortes na Secretaria de Saúde, mas deixar claro também que às vezes foge um pouco da alçada da Secretaria de Saúde, né? Não depende da Secretaria de Saúde, porque as vacinas acabaram. É dentro do governo do estado. Então hoje a gente entrou em contato, procurou, né, conversou com o secretário, ele falou que hoje estaria para chegar mais de 4.500 vacina, senhor presidente, para estar aplicando a segunda dose, né, nas pessoas que já estavam marcadas ainda na semana passada, na data de 6 de maio. 7 e 8, o presidente está me corrigindo aqui. Então, a gente está passando essa informação também, gente, que a partir de amanhã as vacinações voltam de forma normal na cidade de Divinópolis. Chegou mais de 4.500 doses aqui em Divinópolis para ser vacinada essa segunda dose. E a gente vai continuar cobrando o governo do estado, continuar cobrando o governo federal que mande as vacinas para que Divinópolis não fique sem vacina. Não só Divinópolis, o Brasil todo, mas a gente, como vereador de Divinópolis, fiscalizador da cidade de Divinópolis, já tem que puxar para o nosso lado, e é isso que nós vamos fazer. Estou acompanhando essa questão da vacina de perto, acredito não só eu, como a maioria dos vereadores. Então, está passando isso para a população, que a partir de amanhã volta a questão da vacinação de forma normal, que foi prejudicado devido à falta de vacina, mas não por culpa do município, por culpa do governo do estado, mas que hoje já chegou mais de 4.500 doses aqui no município de Divinópolis. Sou presidente, continuando na área da saúde, esse assunto aqui já foi abordado pelos meus colegas vereadores, que me antecederam aqui a fala, em relação ao piso salarial da enfermagem. Eu já falei aqui, né, eu quero deixar claro novamente que eu não tenho nada contra médico, pelo contrário, eu sou a favor que médico tem que ganhar bem mesmo. Médico estuda muito, médico dedica, às vezes estuda 8, 10, 12, 16 anos da vida e nem para de estudar às vezes, mas que ganha 50, 100 mil, tem que ganhar mesmo.
Só que aqui a nossa reivindicação aqui não é para tirar de um para dar para outro. A nossa reivindicação aqui é de justiça, né? E aqui eu quero fazer justiça com propriedade para poder estar falando, porque a minha esposa é enfermeira, né? Enfermeira padrão. E aqui a gente vai fazer coro, vamos fazer volume nessa campanha aí do piso salarial para a categoria das enfermagens no Brasil. Passou de hora. Como o vereador Zé Brás colocou muito bem aqui, tem enfermeira que ganha um salário mínimo. Sabe, você pega uma pandemia igual essa aí, que já está há mais de um ano, profissionais que trabalham 12, 14, 16 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Chega a ser um tapa na cara. Né? Enquanto isso, médico ganha 50, 100. Volto a dizer, tem que ganhar mesmo. Mas o enfermeiro tem que ser valorizado também. Então a gente briga aí, né, por essa aprovação dessa lei. Lei 7.498 está tramitando lá em Brasília, que seja aprovado um piso salarial para a classe de enfermeira. Passou de hora, gente. Passou de hora. E assim, eu quero até deixar à disposição o que precisar desse vereador, que a gente possa fazer campanha, né, possa cobrar aí deputado estadual, deputado federal, que está em contato direto em Belo Horizonte, em Brasília, para a gente fazer força para que essa lei seja aprovada. Passou de hora, enfermeiro tem que ser valorizado. Porque eu, como ninguém, posso falar com propriedade, eu sei quanto elas trabalham, ela, eles, todos trabalham e trabalham muito. Então, assim, questão de valorização. É um piso salarial, passou de hora da gente fazer coro, né, e abraçar essa campanha da questão do piso salarial para as enfermeiras. Senhor presidente, outro assunto também que me repercutiu muito, principalmente nas televisões, eu vou falar de todas as emissoras, tanto Globo, Record, SBT e tudo, foi a questão lá, né, da invasão da favela lá do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Eu não ia muito falar disso não, porque às vezes fala assim, gente, mas o vereador de Divinópolis está falando lá do Rio de Janeiro, com esse monte de problema que tem aqui em Divinópolis, mas reflete. Reflete porque aqui também tem policial, e aqui também tem bairros considerados perigosos, e os problemas são o mesmo. O problema são o mesmo. Eu até queria pedir para mostrar aí a foto do policial que faleceu. Esse policial aí, gente, porque está tendo uma inversão de valores muito grande, sabe? Aqui o policial está virando bandido e os bandidos estão virando mocinho. Esse policial aí saiu de casa, deixou dois filhos pequenos e uma esposa. Chegou lá na operação do Jacarezinho e foi recebido a bala. Ele não foi recebido com flores, ele não foi recebido com guarda-chuva, com bombom. Não foi não, foi com bala. Portanto que ele morreu. Só que aí a mídia prega uma coisa que a gente, que isso não existe. Está colocando o policial como bandido. Mostra as outras fotos aí. Esses heróis, e está colocando os bandidos como heróis, que é esse aí, ó. E aí a gente não pode ficar calado, porque isso acontece no Rio, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Belo Horizonte e em Divinópolis, sabe? E aí eu quero, assim, valorizar a classe militar. A gente tem que valorizar, sabe? Eu tive o prazer de trabalhar com o Sargento Elton, hoje tem um aposentado da Polícia Militar, Sebastião Quirino, muito competente. E a gente tem que valorizar esses profissionais da segurança pública e saber que eles são os verdadeiros heróis. Não está tendo uma inversão de valor muito, muito grande. E aí vem direitos humanos e falar que eles estão certos e os policiais estão errados. Direitos humanos para quem é humano. É direitos humanos para quem é humano. Você vai fazer uma operação no Rio de Janeiro. Ele chega lá, eu queria mostrar mais foto, mas por causa do horário eu não posso. Ele estava lá tudo com guarda-chuva na mão. Com bíblia, com vela, com flor. Ou você acha que estava com fuzil? Que é o que estava. E aí o policial... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Então a gente tem que rever isso aí e dar o mérito de quem realmente é o mérito. Esse policial militar aí, ele para mim é um herói. O resto é bandido. Senhor presidente, para finalizar minha fala de hoje, eu queria agradecer... Na última quinta-feira, o projeto que foi votado aqui nessa casa, projeto que colocou as igrejas como atividade essencial no município de Divinópolis. Para mim, satisfação muito grande esse projeto que foi desde mês de fevereiro e foi aprovado, e aí eu quero agradecer cada mensagem de carinho, de padre, de pastor que entrou em contato comigo. Mas eu confesso a você que eu fiquei triste, porque teve um vereador que falou que esse projeto
É um projeto que não serve de nada, que não vale para nada, comparou a um projeto de galinha andar de cabeça para baixo. É, eu fico muito triste, mas também não, nada me surpreende, porque é um vereador que está aqui 4 meses e não sabe nem o que está fazendo aqui. Então são essas, senhor presidente, minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. E antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, gostaria de esclarecer o fato da vacinação que Vossa Excelência colocou aqui no seu uso da tribuna, enquanto nosso secretário prepara a leitura. Segunda parte dos trabalhos. É, a vacinação do dia 6 acontece, né, amanhã, quarta-feira, do dia 7, quinta, e do dia 8, na sexta-feira. Então, as pessoas idosas que não vacinaram dia 6, 7 e 8, passou para o dia 12, 13 e 14, nos respectivos mesmos horários. Senhor secretário, invoco o artigo 72, passando para a segunda parte dos trabalhos, invoco o artigo 72, que compete ao presidente dessa casa, e vou retirar de pauta o decreto legislativo CM002 e a lei ordinária CM070, pela ausência do autor e relator do projeto licenciado e positivado na última semana. Até o final, até a próxima reunião, ele estará de volta. Senhor secretário, por favor, proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número EM006, de 28/1/2021. Inclui atividades do anexo 2, categorias de uso, em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 138/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 139/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M006, que inclui as atividades do anexo 2, categoria de uso, em conformidade com a lei municipal 2418, de 18 de novembro de 1938, e dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis da outra providência. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Em discussão. Em votação.
Vereador Ademir José da Silva.
É sim, presidente.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim. Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Acabou esse caminho aqui não.
Vereador Robson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Brás.
Sim.
E pulou, viu?
Vereador Roger.
Sim.
Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM006, que inclui atividade do anexo 2 na categoria de uso, em conformidade com a lei municipal 2418, 18 de novembro de 88, e dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis da outras providências. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projeto a ser apreciado na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para... Desculpe, uma correção. Para registro na ata, foram 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para o Maguil, Ronaldo, o Márcio, Bobola, Tonhão, do Afonso Pena, e o Magelo, do Terra Verde, a pedido do Josafá Anderson. O Efraim Antônio dos Santos e a Liliane Gomide Leite. O Efraim a pedido do Ney e a Liliane a pedido do vereador Diego Espino. Passando para as comissões, vereador Ademir Silva pediu para convocar o servidor sobre o Serviço Municipal do Luto. Tem uma comissão especial em aberto. Solicito que Vossa Excelência notifique a comissão para convocar o servidor. Nos avisos finais, gostaria aqui de cumprimentar a vereadora Ana Paula do Quintino, que vacinou nessa tarde, a terceira vereadora vacinada com a primeira dose nessa casa. Vereador Edson Souza, Rodrigo Caborgi e agora Ana Paula do Quintino. Em nome de Deus, declaro encerrada a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.